Papo da Coruja.
Salve, salve, galerinha do Xbox.
Salve, salve, galera.
Da Coruja.
Homem de gay, sem de gay.
Uma coisa essa não já
apresentava. Dirigiu, calma.
Sinceramente, vão tomando tudo, só nem aí pra vocês.
E aí, pessoal?
Quer dar um banho? Quer dar um adeus?
Antes passou, Devo. Antes passou, Devo.
Perdidamente, vai, ó.
Não, só pra passar. Não, só pra passar.
Um grande prazer.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus.
Fala aí, galera do Portal Xbox, este é o Papo da Coruja. Estamos de volta nesta edição número 21, trazendo para você o melhor e mais divertido do mundo do Xbox. Quem está apresentando este programa no dia de hoje é o seu companheiro Fábio Porto, e vamos começar recebendo os nossos queridos corujeiros que estão compondo esta mesa hoje. Começando pelo impoluto e indefecável Xandão. Fala, meu querido.
Pô, você roubou a minha entrada, Porto. Sacanagem.
Exatamente, viu? Viu? Sou espertinho.
E aí, gente, como vai? Tudo bom? É sempre bom estar de volta. Vamos. Ou o que o Fabinho falou pra gente gravar esse portal, gente. O menino deve estar tendo uns 3 orgasmos agora. Pra gravar esse podcast. Deve estar uns 3 orgasmos. Até tweetou disso no, na hora que a gente combinou. Mas é sempre bom estar aqui com a turma. Vamos gravar aqui de novo, falar sobre a coisa que a gente mais gosta, né? Tirando mulher, lógico.
Ah, sim.
Não, podemos não falar de mulher?
Também podemos, né? Vamos fazer
podemos,
um podcast agora falando sobre mulher. Bacana.
Podcast Playboy.
A turma dos Coming
É, já tem até um nome pro podcast, vai ser o Bachelor's Pad. Vamos fazer o Bachelor's Pad, só papo de macho.
É, vamos. É, a turma dos Coming Ninguém,
é,
né?
Futebol, carro e mulher.
Vamos dar seguimento aí, vamos chamar o próximo. Impoluto, indefecável aí, Dart Range.
E aí, pessoal, mais um Papo da Coruja. Dessa vez o quórum um pouco reduzido, mas tem bastante coisa boa pra falar. Até.
Isso mesmo. Próximo da lista, diretamente da província de Gunma, no Japão, o nosso querido Smou.
Fala, galera, tamo aqui pra mais um podcast aí hoje, como o nosso amigo Darth falou, estamos num colo reduzido aí, mas vamos aí. Vamos lá que atrás vem gente.
Só se for atrás de tu, né?
Vem atrás de você.
Bom, não, assim, o quórum tá reduzido, mas isso aqui a gente resolve, quer ver, ó?
Ui!
Prosseguindo com a chamada, sim, está aqui o homem do jogo, justo, o nosso querido Moacir, o PC Engine Fan. Fala, Momo.
Boa noite, amigos. E nós estamos aqui novamente a 1h28 da manhã, enchendo o saco de vossas senhorias.
Momo com essa voz de narrador de filme pornô.
Eu estou rouco porque hoje eu falei muito, então eu fiquei com a voz mais sexy do que eu já tenho.
Então, passou o dia com a boca no microfone, né?
Não, na verdade eu apenas falava, não coloquei a boca em canto nenhum. Um abraço para vocês e espero que gostem desse podcast.
É, isso aí. E para fechar o quórum de hoje, que é pouquinha gente, mas esse aqui... É assim, como é que eu posso dizer? Ele ocupa mais espaço do que meia dúzia, né?
Quem é?
Quem seria? Ele, o senhor Tox Rio. Fala, o putardo.
E aí, putardos? Bem-vindos a mais um podcast. Estamos mais curto que pau de japonês, mas estamos aí. É isso aí.
Puta que
pariu. Vambora que esse trem aqui tem que andar. Vamos nessa.
Beleza, beleza. Então vamos dar prosseguimento... começando, claro, nossa sessão de agradecimentos. E o Dart, homem da pauta, você tem que começar a
meu primeiro agradecimento.
Jesus.
A gente suspende a feijoada, um pouco deu sinal de vida.
O homem da pauta, tem certeza que é isso tudo aqui de agradecimento? Eu vou ter que ler isso aqui que nem narrador do Jockey Club, senão não dá tempo.
Pois é. Bom, é isso mesmo.
Então vamos lá.
Só, agradecemos a todos que estão na pauta. Muito obrigado.
Valeu aí.
Valeu aí. Beijo nas crianças do Liga.
Um joinha pra vocês.
Continuem mandando agradecimento que a gente vai prestigiar.
Pelo menos ninguém quer encoxada dessa vez, né?
Exatamente.
Ao menos isso. Vamos correr aqui que aí dá pra falar todo mundo. Vamos lá. O Draco Cal, o Fabim, o Ninti, o Duzão PXB, o Kira, que quer que o Papo da Coruja seja semanal. Qual é a resposta que a gente dá?
Tá pedindo muito, hein, bonitão?
Pagando bem que mal tem, né?
É, exatamente. Mas quando a gente não ganha porra nenhuma aqui, então... Vai se ficar Tux,
querendo. Deixa os caras se apresentar, Tux.
Ah, beleza. Em frente. O André014BR... O Joker, que deixou aqui o recado assim, como falei numa mensagem privada pro Luquita, tenho todos os papos da Coruja salvos no computador e já ouvi todos eles pelo menos 3 vezes. Continue com o podcast ocasional, mas façam com que esse ocasional seja em um lapso temporal mais curto, pelo amor de Deus.
É, Joker, você é um tarado, viu?
Eu quero ouvir o Papo da Coruja 3 vezes, cada um.
É um tarado, cara.
Caralho, esse maluco tá internado em algum hospício essa altura do campeonato, bicho. Na boa, tenho pena de ti, bicho. Agora, não vai me processar por danos cerebrais, não, tu, viu? Por conta de risco, valeu?
Vamos em frente, gente, vamos lá. O LuizX360, o MarVBR, que ouviu pela primeira vez a última edição e não quer mais perder nenhum. Quem mais? O Calandar, o BetoPR18, o Oslec, o Pilgrim, o DesiBR, o Will Sky, que colocou assim, a impressão minha ou eu fui citado na área de agradecimentos, eu tive até de voltar umas 3 ou 4 vezes para ver se era verdade. Ele não acreditava que tinha sido citado e nem mesmo que haviam dado uma encoxada nele, como fizeram com o Joker.
Ele nem sentiu, né? Tomou encoxado e nem sentiu.
Olha só, gente, sinceramente, esse podcast tá ficando mais abichalhado a cada edição. Eu tô começando a ficar puto com isso. Não é porque eu de vez em quando chego e falo, besta, que esse negócio aqui vai descambar, por favor. Quem mais? Assim, o Regis, o Ricota007, o nosso querido Killer HD, o
Paul... É o Bad Block.
É.
Grande Bad Block.
É. Esse é
o cara. O Paul Gamer, o Negão 21. Opa. Nossa.
É nick de fora erótico.
Dele.
O cara tá com 21, meu amigo. Olha que
cara. Eu espero que esse 21 seja a idade dele, viu?
Ui.
Senão... Eu também queria saber, é ele que tava com o Hatfielder lá no Chile?
Hatfielder conheceu o Negão de Chile. Também vulgo jamaicano.
Bem, Negão 21, manda um abraço aí pro Hatfielder, o cara tá sumido.
O Negão 21 chegar pra você e falar, porra, não dá não, porque ele tá com a boca ocupada, não dá pra responder.
Aí eu até me senti um pouco humilhado, né? Que eu sou o Xandão 13 e o cara é Negão 21.
Pior ainda, né?
Meu Deus do céu, eu preciso respirar.
Deixa eu ver que é 21 e não 27.
Não, porra. Negou 27, aí o maluco é o verdadeiro Kid Bengala do portal, né?
Ai, meu Cristo.
É o portal que vai encher. Aí, o que vai... Mas até que por um lado é bom que a gente fale do que a gente comente aqui do nosso amigo, né? Amigo. O Negão 21, porque agora o podcast vai encher de bucetinha molhada, né? Ah. É, o de virgem 18. Furiosa. Vai encher essas coisas agora. Agora vai encher. Tux. Vai virar bate-papo erótico do UOL lá no portal.
Tux,
agora.
Tux, chega. Chega, senão a gente não continua. E eu também não vou conseguir parar de rir, por favor. Vamos lá, continuando. O Metallica Will, o Knight of Wine, esse aí é nosso companheiro de muito tempo. O Herbert, o Danspa, o Kalshan, o Rafael Bueno.
Pô, aí, Herbert, dá um abraço no pessoal lá do Paralamas por mim, valeu?
Ai, Jesus. O Albob 360. O Digital BR, que gostou muito da última edição, mas disse que cometemos algumas heresias ao falar do I e mostramos total desconhecimento da plataforma. Tux, por favor.
Realmente, total desconhecimento. Cara, eu não consegui. Eu consegui sobreviver àquela plataforma por 2 meses. Depois de 2 meses, meu amigo, eu resolvi entrar na total ignorância da plataforma. Bendito. Concordo com ele. Eu sou realmente um ignorante da plataforma. Esse negócio de rebolar segurando o dildo vibrante na minha praia, não, cara.
Não, mas esse aí já é o PS3.
É, mas o Will também, aquela porra lá faz barulho, vibra, é aquela loucura.
Ai, Jesus. Continua.
Anatomicamente, velho.
Anatomicamente falando.
Adaptado.
A diferença é que um é preto e tem uma bola na ponta e o outro é branco. Mas apesar de que agora tem a versão neguinha, né, do Will.
Gente, posso continuar? Porra.
À vontade,
mano. Ok. O Thiago Rangel, o nosso querido Scrinfa, o Xbuco 360. E por último, mas não menos importante, o nosso querido amigo, o grande modera Elano, que disse que a edição 20 foi o melhor papo da coruja que ele já tinha ouvido, juntamente com aquela edição especial por trás do Moacir. Quem lembra desse? Esse foi bom, não foi? Nossa, mas foi muito bom.
Sobrou mesmo, viu? Eu tô quietinho no meu canto.
Ou seria por trás da gamertag com o Assir? Ele lembrou bem disso, é. Que riu muito dos comentários, gostou do nível das discussões e disse que queria ouvir outras participações do Assassin Monk no Papo da Coruja, porque a acidez dele combinou bem com o escracho dos corujeiros.
É, isso é verdade.
Não é mesmo?
Aham.
É.
Então, o Assassino é um cara maneiro, bicho. Pensei até que ele ia estar hoje aqui conosco.
É, mas infelizmente não está, então a gente já deixa de cara um abraço pro nosso querido Tuga Branquelo, o senhor aí, Alexandre assassino. Ferreira, Assassin Monk, um abração do Brasil para o nosso querido amigo lusitano e para todos os nossos queridos portugueses que também ouvem o Papo da Coruja, que eu sei que existem.
Menos o Guest 2008. É mala. Aquilo é mala.
É o Guest PT. Pô,
chega,
aí.
chega. Sem exageros.
Malas tem todos os países. Não dá pra evitar, cara.
Ok. Pois bem, encerrados os agradecimentos.
Peraí.
Tá.
Antes que você termine, no Twitter o Iox pediu um abraço pra ele. Aqui no Japão. E provavelmente o Yox vai ser um amigo que vai estar lá no. Um correspondente da Tokyo Game Show desse ano.
Que vai estar presente. Opa, vamos ter correspondente?
Um abraço aí pro Yox.
Não, abraço.
Aí, abraço por trás aí.
Abraço. Que abraço? Esqueceram que aqui a gente não manda abraço? Tux, por favor, o que você manda mesmo, hein?
Vai tomar no Tux, negão.
Ah, agora sim.
Mas no caso é Japona, né?
Sim.
Aí, Japona, tomando Tux.
Unhada no calcanhar.
Unhada no calcanhar.
Aí, eu vou te apresentar um amigo aí, o Negão 21, gente boa. Alegria aí, Dom Rogério.
Santo Deus. Pois bem, galera, vamos andar então.
Essa é a integração Brasil-Japão.
Ô, Tux, eu preciso fazer o podcast andar. Você quer me dar tempo? Obrigado. Vamos lá, gente. Chega de agradecimento. Já agradecemos demais. Hora de trabalhar. Primeira sessão do programa é o review.
Review.
E nesta edição, o review vai falar de um título que já tem algum tempo de lançado, mas que ainda não abordamos. Um título que eu acredito que 99,9% da galera já botou a mão, já jogou, já gostou, é Red Dead Redemption da Rockstar Games. Sim, jogaço, jogaço. Bom, temos aqui, vamos ver como é que vamos avaliar esse jogo. Primeiro, já vamos utilizar o novo método de avaliação. Cada um vai falar a respeito de um tópico do jogo.
Ah, pode ser.
Tranquilo, vou falar sobre tudo.
Eu quero falar das putinhas.
Ninguém merece.
É, mas ele vai ficar falando, vai falar dois minutinhos só.
Quase é, porque elas não fazem nada, tadinhas.
É, são as primeiras putas virtuais que não transam, que beleza.
Exatamente. Ainda te arrumam outros problemas, aquelas putas sem vergonha.
Você paga, elas não fazem nada, né, Tux? Falei.
Bom, tudo bem que eu tentei dar uma forçada na parada, né?
Ai, Jesus.
Mas elas não vão, não, cara.
Caraca, eu mereço estar ouvindo isso.
Ah, okay. Eu peguei uma, coloquei na linha do trem. Deu até conquista.
Ah, é? Eu botei um filho da puta que tentou roubar meu cavalo.
Não, mas você pega uma, coloca no, na linha do trem e dá conquista.
Ah, é? Eu vou fazer isso agora. Demorou.
Só dá conquista se for mulher. Botar o homem na
exato.
Linha do trem
e dá
conquista. Ah, eu botei um ladrão filho da puta lá franhudo na porra do linha do trem. Não aconteceu nada. Vou botar putinho então.
E o trem tem que passar por cima, senão não dá conquista.
Ah, bom, isso eu queria saber. Eu tenho que esperar o trem passar por cima?
É, tem que esperar. Pois bem, gente, vamos lá. É, nós temos cinco tópicos principais e a nota final. Quem gostaria de dissertar a respeito do tópico roteiro?
Eu gostaria, pô.
Ai, fudeu.
Deixa gravando, vamos dormir.
Não tô com pressa pra dormir, não, né?
Cara, não, eu vou botar Red Dead Redemption, tentar fazer essa conquista de botar a puta no trem. Quer dizer, debaixo do trem.
Dá pro trem dar umas três voltas.
É, então. Vou deixar gravando aqui, vou fazer um número um, um número dois, jogar uma água no corpo e quando voltar a gente passa pro próximo ponto.
É isso. Beleza. Aí, você vai dar uma piscada pro bubocão.
Olha, o Ilano falou que se o último foi o melhor, esse é o mais besta. Esse vai ser o podcast mais besta de todos.
O Porto vai lá dentro fazer um download, dá uma piscada pro bocão e volta.
Xandão, vamos lá, vamos fazer isso direito. Xandão, começa aí. É, disserte a respeito do roteiro de Red Dead Redemption, por favor.
Cara, Red Dead Redemption, acho que é um dos jogos que vai ficar marcado nessa geração, cara. E você mesmo falou, a gente lá, 99,9% do pessoal jogou. Mas eu pergunto aí pra vocês, quem de vocês aí pensava em comprar e jogar esse jogo antes do seu lançamento?
Eu não. Eu mesmo.
Eu também não, acho que ninguém, o Dart mesmo já
eu tinha não falado também.
Comigo que não gosta desse negócio de velho. Ninguém, cara.
É, nem eu.
Eu comprei esse jogo por causa daquele tópico que o Maciotas, acho que foi o Maciotas, né, o Dom Diego Braga, agora não tô recordando, criou lá no portal de montar o Tripa Secas pra jogar o multiplayer dele. Eu comprei só por causa daquele tópico e por causa de uma promoção que teve no Walmart, que eu paguei barato. E me apaixonei com o jogo é espetacular. Cara, o roteiro, né, na história mesmo, ele conta, ambientado no final da era do Velho Oeste, 1910, salvo engano, né, onde você já tem o início dessa era moderna. E ela conta a história toda de um ex-pistoleiro, tá, um bandido, que... querendo, tem a sua família de uma certa forma mantida refém por oficiais do governo. Isso não é nenhum spoiler, porque isso é logo a primeira coisa que acontece no jogo, é explicado isso, que tem os agentes do governo, que é o FBI, mantém a família do John Marston refém e o força ele ir atrás dos seus antigos companheiros, né, que hoje são bandidos dentro daquela região do Velho Oeste. Né? É um roteiro muito bem amarrado, como é de costume da Rockstar. Né? A Rockstar não deixa a ponta solta. É ótimo, você tem a história toda, é muito interessante. Né? Todos os personagens, tanto aqueles principais, os secundários, são muito bem trabalhados. Tem personagens ali engraçadíssimos. Você pega aquele que é o coveiro. Esqueci o nome dele aqui agora, cara, mas ele me lembra muito aquele Gollum do Senhor dos Anéis, sempre procurando o precioso dele, sempre procurando tesouro nas catacumbas, né, tirando. E ele, a aparência dele é pior do que os mortos que ele desenterra, né?
É verdade.
E são personagens ótimos.
Aquele velho charlatão também, né?
Nossa, aquele lá é ótimo, e só coloca o fumaça enrascada.
Ele só foi enrascado, é verdade.
Só, não todos, o Irish também, você tem ideia, o Irish é um bêbado que nem nome tem. É o Irish, o irlandês. E só coloca o John Marston enrascada. E é muito bem amarrado, você não tem uma história solta. Todas têm um propósito para seguir o enredo, tá? De todo o enredo desse que a Rockstar fez, né, colocou. O que eu tive olhando, pesquisando, achei muito interessante, é que quem pensou essa franquia, quem criou essa franquia, não foi a Rockstar, foi a Capcom. Aí você pensa, pô, japonês pensando em Velho Oeste, não ia dar certo. Realmente não ia dar certo, não. Eles logo abandonaram e venderam essa franquia para a Rockstar, que fez o primeiro Red Dead Revolver, que foi um jogo lançado pro PS2 e o Xbox caixão. Né? É um jogo que foi muito bem falado, é um jogo bom, né, pelos reviews que eu consegui ler desse jogo, Red Dead Revolver. E eles passaram praticamente uns 5, 6 anos fazendo Red Dead Redemption, tanto que gastaram em torno de 80 milhões para fazer esse jogo. É um jogo que eu falo, viu? É um dos top 5 dessa geração, não tem dúvida a respeito disso, não. É muito bom. Game of the Year aqui. Então, quanto à questão de roteiro, sem ter que entregar, até mesmo que é muita coisa que acontece, né? Então, é 5 corujas esse jogo, toda essa história.
Maravilha. 5 corujas no roteiro, de acordo com o Xandão. Próximo tópico, gráficos. E vamos ver... Dart, por favor, você pode se posicionar a respeito de gráficos do jogo?
Os gráficos dele, por mim, ele é 5 corujas. Ele tá com certeza entre os 5 melhores gráficos da geração. Inclusive, tem gente até que o compara ao Uncharted 2, né? E realmente está muito bonito. Não sei como é que eles conseguiram transformar tanto a engine, melhorar tanto a engine do GTA 4 para melhorar tanto assim os gráficos, que os cenários, os personagens estão muito mais detalhados. Talvez seja porque é um mundo mais estéreo, não tem tanta coisa no mapa, não é um mapa tão cheio de coisas ao mesmo tempo como é o GTA 4, né? Que é uma cidade com muita gente, muitos prédios. Isso daí tem várias áreas mais vazias, que é só campo. Então, talvez isso ajude um pouco. Mas, mesmo assim, melhorou bastante.
Mesmo assim que você está falando, assim, mesmo assim, eles tiveram um capricho muito grande. Você fala, é uma área mais aberta, você não tem prédio, não tem muita poluição visual, mas você tem uma infinidade de coisas ao mesmo tempo na tela, você tem muitos animais, muito estilo de animais, não tem uma vez que você olha para um lugar que você não vê um animal passando, alguma coisa acontecendo, você não vê gráfico parado nesse jogo.
Não, sempre realmente, não tem isso daí, realmente. Mas mesmo assim, GTA 4 tem muito mais coisa ao mesmo tempo, né? Mas realmente ele não é o tipo o mapa do Far Cry 2, por exemplo. É um jogo muito bonito, mas o mapa é uma coisa chata, monótona. muito...
É ali que tá, você compara com o Far Cry 2, que é um mapa gráfico muito bonito, tá? A floresta tá muito bem retratada, mas completamente sem vida. Você não vê nada acontecendo.
Não tem nada, uma porcaria.
Uma outra coisa também é as próprias feições dos rostos nesse jogo foi muito bem trabalhada. A captura de imagens foi excelente de feições. Muito melhor do que do próprio GTA IV.
Sim, em tudo ele tá muito melhor. Dá pra ver que é a mesma engine, mas dá pra ver que tá muito melhor. A gente vê a semelhança, mas vê que tá muito melhor. Tá muito mais nítido, muito mais polido. E ele só tem alguns probleminhas gráficos em relação a bugs, né?
Tem uns bugs engraçadíssimos, né?
Uma vez eu salvei naquelas missões secundárias, uma mulher tava tendo a charrete roubada, e daí eu matei os ladrões, estavam roubando a charrete dela, e daí ela agradeceu, e depois apareceu ela saindo com a charrete, mas ela tava dando pulos em cima da charrete.
De alegria.
Mas os pulos muito engraçados.
É, o engraçado que eu vi, o cara tocando o piano de costa pro piano. Cara, eu parei e fiquei olhando aquele negócio lá, uns 15 minutos.
É um troço curioso.
Inacreditável.
Eu acho que todos nós aqui já tivemos uma experiência com bug no Red Dead Redemption. Não tem como, cara.
Porra, inclusive, é até estranho que não é muito comum da Rockstar ter tantos bugs assim. O GTA 4,
exatamente.
GTA 4 tinha alguns, mas não eram tão frequentes como.
Não é nada que estrague, não.
Filho. Não estraga em nada.
Não estraga em nada. Torna até mais engraçado.
É. Você fica até procurando uns bugs engraçados pra você rir.
O único bug que eu me lembro do GTA 4 é daquele balanço. Vocês lembram que o Hatfield descobriu o bug? O balanço. Tu chegava lá e entrava dependendo do ângulo que tu entrava no balanço de carro, tu dava um salto pelo mapa do jogo.
Que isso?
Gigantesco.
Nossa senhora.
Mas é isso, o gráfico é 5 corujas.
Ok. Então já são 5 no roteiro e 5 nos gráficos. Agora o quesito som. E esse eu vou perguntar pro japonês. Smou, o que você achou do som do jogo? E aí eu incluo efeitos sonoros, voz e música. Fala.
Passa pra outro, porque o Red Red praticamente nem joguei ainda.
Ah, palhação.
Toda vez que eu tentei jogar, eu dormia andando de cavalo de um lado pro outro. Aí acabava apagando, ainda não consegui jogar ele.
Caceta. Ele apagava de sono andando de cavalo no Red Dead, ninguém merece.
Cara, chato, cara, andar de cavalo de um canto pro outro, me sai tudo longe. Então,
aliás, até um negócio pra falar dos gráficos, né? Eu nunca vi uma modelagem de cavalo tão bem feita que nem fizeram nesse Red Dead Redemption. É lindíssimo o cavalo.
E a movimentação do cavalo também.
Nossa, é perfeito, você vê os músculos e tal. Acho que a única coisa que peca graficamente nos cavalos é que em momento algum eles cagam no cenário. Nunca vi cavalo que caga. São os cavalos mais constipados da história de games.
Pô, isso é limpinho,
até hoje.
O legal de ouvir essa discussão é que o cara fica reparando nos músculos do cavalo, essas paradas.
Esse já sabe o que, que eu reparei naquela parte do mapa que tem. Naquela parte do mapa que.
Quê?
Naquela parte do mapa que tem neve, quando tá andando de cavalo, vocês repararam que fica a marca das ferraduras na neve?
Nossa, isso assim, não.
Sim, na terra também, se tu parar pra olhar.
Que na terra não se nota muito, porque...
Tem muita ferradura, muita marca, mas na neve você vê melhor. Mas se você for num lugar que a terra tá pouco mexida... E andar devagar com o seu cavalo, você posiciona a câmera atrás, bem por cima do animal, tu vê direitinho a marca da ferradura no, na Terra.
Cara, é muito caprichado, cara.
É mesmo, é.
Capricha demais nas coisas.
Mas são os detalhes, são os detalhes que cativam o público, não tem como. Se o jogo tem detalhes bem, é bem detalhado e o produtor se preocupa com isso, nós, usuários, acabamos percebendo e falando bem e gostando. Que é isso que torna os jogos, por exemplo, que a gente tanto fala de, por exemplo, quando lançou Halo 3, não, qual foi o grande detalhe que todo mundo gostou? É dublado em português. Teve gente que torceu o nariz, tudo bem, não quis ouvir o Master Chief com aquela voz de Rambone, mas beleza. Mas é um assim,
cara, Rambone é um pornô da década de 70, gente.
Isso mesmo que eu tô falando, aquela voz canastrona do Rambone. Ô, meu amor, vem aqui que eu vou te dar uma tentada violenta. Entendeu? Porra, acima do meu gênero. Porra, é aquele cara com voz de pai de santo também, porra. Faz aquela macumbinha com charuto pra ressuscitar o Master Chief. Entendeu? São esses detalhes até engraçados que fazem o jogo chamar a tua atenção, entendeu?
Uhum.
Tipo, agora eu tô jogando Red Dead Redemption e acabei de ver um cavalo voando aqui, mas tudo bem.
São coisas que acontecem.
Cavalos de vez em quando voam. Só colocar um catapulta que isso acontece, né?
Mas... É, Jesus.
Mas são os detalhes que fazem essa
Bom. Então já, que você entende dos detalhes, Tux, por que você não fala a respeito do som do Red Dead Redemption?
Cara, olha só. É que eu não sou muito bom pra falar sobre isso, mas tudo bem. Parte de som, assim, um pouco que eu vi de Faroeste, os poucos filmes que eu vi de Faroeste, porque o pessoal pega muito com som é um tipo de arma, o som da arma. Que jogos de tiro, inevitavelmente, o pessoal pega muito nesse pé, que é mais de realismo com o som da arma. Ah, uma escopeta tem um som, a metralhadora tem outro, a 9mm tem um, a 22 tem outro, e assim vai. Isso aí eu não sei diferenciar, então, mas o que eu percebi é que cada arma tem um som um pouco diferente da outra, tem um timbre diferenciado, e o trote do cavalo também é diferente, você ouve bem, você ouve o relincho. Agora, o que chama bastante atenção é o surround. O efeito surround dele é muito bom, melhor do que de muitos jogos aí, 5.1. O dele realmente é bem interessante, você passar de cavalo devagar pelas áreas, você ouve os animais, as vozes, entre aspas, dos animais, distribuídas nas caixas, você consegue perceber em que posição aquele animal está em relação a você. Por exemplo, é muito comum você perceber onde está um cougar só pelo som. Porque eles geralmente ficam de tocaia. Quando você ouve aquele rosnado de cougar, você já sabe que ele está mais ou menos naquela área ali por causa da caixa de som. Isso aí realmente ficou bem feito mesmo, cara. Ficou realmente impressionante.
Dá tempo só de você dar aquela trancada, porque o cougar é rápido pra caramba.
É, o cougar é rápido pra caramba. Não, e ele é sinistro, né, cara? Porra, o bicho...
Sinistro. Agora, você falou uma coisa que realmente, você não tem o som... ambiente, não tem um momento do jogo que não existe o som ambiente, sempre tá rolando algum som. Ou é o vento, ou é um animal, todos os animais têm seu som.
As músicas do jogo, o jogo tem música, mas, cara, é muito sutil pra você ouvir, cara, é muito sutil, ela é bem baixinha, não atrapalha no som ambiente, mas tem horas quando você tá andando em locais que são muito silenciosos, você consegue ouvir aquela musiquinha de fundo... E as músicas são até bem...
Elas são bem temáticas, né? São muito bem casadas com o ambiente.
Elas são casadas nem com o ambiente, elas são casadas com a ação. Repara só, quando você está numa ação punk, né? Que exige mais... com tiroteio mais pesado, intenso, você pode prestar atenção que a música vai ser mais intensa. Se você está numa missão mais leve, ou até mesmo comédia, como é o caso do médico ou do ladrão de covas... a música já é um pouco mais hilária, ela já é mais um pouco engraçada. Se você muda dos Estados Unidos para o México, a música também muda.
A música muda, ela passa a ser uma música latina no
música latina, exatamente.
México.
Não. Agora, um detalhe interessante, não sei se vocês repararam, se vocês têm o hábito de ler jornal no jogo.
Aí eu li todos.
Isso, cara, quem não leu, leia. Pelo amor de Deus, leia. Faça uma missão e leia um jornal logo depois. Pra você ver a repercussão da tua missão. É muito legal, cara.
Não, é ótimo esse jogo. E não tem um momento que não existe uma música de fundo. O jogo inteiro você tem música de fundo o tempo inteiro. E música orquestrada, muito bem feita. E eu gostei muito do, desse...
Tem jeito, cara. Música de faroeste mesmo.
Então, Tux, pô, dá uma nota aí.
Cara, 5 corujas pra música. Não tem como dar menos do que 5 corujas pra música, cara. O áudio dele é perfeito. Sim, eu acho que, eu, na minha opinião.
E muito bem dublado, né? É muito bem dublado também, né? Você vê o.
Erro de dublagem, tipo, falta erro de sincronismo labial. Eu acho que ele e o Mass Effect, cara, vão ficar disputando o jogo do ano aí, pau a pau, cara. Acho que esses dois jogos. Eu, apesar de que eu voto mais no Red Dead, porque é uma temática totalmente diferente do que a gente já viu. É uma grata surpresa, porque eu não ia comprar o jogo, acabei comprando por causa de um amigo meu da live que.
Não, ninguém ia aqui, a gente mesmo discutiu isso. Ninguém ia comprar esse jogo.
O Porto acho que comprou porque ele me viu jogando e todo mundo da lista dele começou a jogar e o Porto acabou comprando. Cara, mas o jogo é maravilhoso, bicho. Eu não dava nada, porque eu não gosto de faroeste. Não gosto mesmo, acho uma merda esse porra de faroeste. É, mas é um amigo meu falando, não, cara, compra, Tux, compra essa parada, esse jogo é bom pra caralho. Eu, pô, beleza. Fui na loja, comprei, peguei numa promoção até. Bicho, que jogo bom, cara. Eu tô jogando agora, pra dizer a verdade.
E nessa disputa de game do ano com o Mass Effect, eu falo que pelo fator diversão, Red Dead Redemption ganha. Ele é muito mais divertido.
Cara, é muito mais divertido e eu acho que também é o seguinte, ele ganha no fator inovação. É um tema difícil de ser feito, que é o faroeste. É um tema difícil, ele não agrada todo mundo. E esse jogo conseguiu agradar boa parte das pessoas, até as pessoas que não são chegadas em faroeste, como é o meu caso, a minha esposa, por exemplo, que não gosta de faroeste. Ela joga Red Dead, cara.
Cara, é um tema completamente abandonado. Ele foi um tema do momento no cinema da década de 50, 60, 70. 70 já não existia mais, foi depois abandonado.
Exatamente.
Agora que o Clint Eastwood praticamente recuperou um pouco desse...
Eu não gosto de faroeste nem dessa época antiga e muito menos os do Clint Eastwood.
Eu não gosto de faroeste,
mas o Red Dead é exceção. Red Dead.
Não é nem questão de ser faroeste. O jeito que a Rockstar colocou essa história, desenvolveu os personagens, qualquer história que fosse ali, qualquer ambiente daria certo. Se fosse Roma antiga, daria certo. Se fosse no espaço, daria certo. Ela utiliza muito bem, ela cria muito bem os personagens ali. Ou seja, em qualquer canto que colocasse, Idade das Pedras daria certo. Com esses personagens.
Pô, agora tu falou uma parada legal, cara. Pô, a gente podia encher o saco da Rockstar pra fazer um GTA estilo Roma antiga, imagina. Você poder ir pro Coliseu e passar a mão na bunda das mulheres lá da época da Roma antiga.
Ai,
né?
Jesus.
Cara, aquelas surubas, hein?
É!
Participar daquelas surubas de Roma, meu amigo.
GTA. GTA Sodoma e Gomorra.
Eu tô aqui nesse jogo.
É, o Sodoma e Gomorra. Não olhe pra trás, senão vira sal, porra.
Deve ser o jogo mais carola da Rockstar até hoje.
É, tu não pode comer
porque
uma
puta. Porque o John Marston não come ninguém.
Nem o filho dele. Nem
o filho dele.
Jesus.
Não come ninguém. E olha que aquela Bonnie no início se joga em cima dele.
Ó, se joga? Amigo, a mulher só faltou levantar a saia e falar, come gostoso. Porra, mete sem piedade. Porra, caralho. Ele não come, não. Ele fica fiel à mulher dele e a mulher dele dá um tapa nos cornos dele depois. Eu falei, caralho, que filho da puta.
Mas é você vê aqui que o personagem é muito bem trabalhado. Ele é totalmente tridimensional, cara.
Não, ele já, pra começar, que ele é um ex-assassino, um ex-bandido extremamente polido e educado quando fala, né? Já começa por aí.
Exatamente.
Não, mas... Cara, é curioso, esses caras não, assim, tipo, em alguns filmes, se você for parar pra olhar, eu depois que eu comecei a jogar Red Dead, eu comecei a prestar atenção em faroeste. Cara, nesses filmes de faroeste, a maioria dos grandes bandidos, eles são educados com as pessoas, no trato pra falar, entendeu? Eles são rudes na maneira como eles lidam com a situação, mas eles no trato, principalmente com as mulheres, eles são muito educados. Se você parar pra ver um filme de faroeste, você vai ver que, a não ser que o cara esteja muito afim de dar uma estuprada na mulher, aí é outra história, mas Agora, se ele estiver só conversando numa boa, porra, você vê que o cara tem um trato igual um cavaleiro normal. Tem uns que você nem diz, entendeu? Por exemplo, os filmes do Clint Eastwood, que eu acho que devem ter sido referência pro Red Dead.
É um outro, uma outra questão interessante. É, acho que todos aqui já jogaram vários outros jogos da Rockstar. É você notar o tanto. É uma coisa que acontece em todos os jogos. O personagem principal, ele é completamente deslocado daquele local. Ele não pertence àquele local mais. Você vê isso no CJ do GTA San Andreas. Você vê isso aí no próprio Niko Bellic, no GTA 4. É um cara que não pertence àquele local e ele tá lá e ele tem que fazer de tudo para sobreviver. Ele é refém de todas as circunstâncias. Né?
O único que é diferente disso, na minha opinião, é o cara lá do Balada do Gay Tony. Que você vê que ele é nascido e criado na cidade, ele conhece todo mundo. A única diferença é que ele é meio que rejeitado, mas...
Mas é um cara deslocado,
É
um cara
que não,
não queria estar naquela situação, é um cara que não queria estar naquela situação.
Mas todos eles são isso, todos eles querem levar a vida normal e acabam sendo levados para o mundo do crime.
Exatamente, ele não quer roubar, ele não quer fazer nada, mas as circunstâncias, o ambiente o faz tomar esse tipo de atitude. Isso que é ótimo, você vê isso até naquele joguinho Bully, você vê isso com o Jimmy Hopkins.
Eu não joguei.
Ele é um rejeitado também, eu joguei, eu adoro aquele jogo também. Né? Então, você vê que.
Eu sou mal por natureza, se eu jogar aquilo, ela diz que eu vou ficar pior, então eu não joguei. Bom, vamos continuar então. Só uns 5 corujas e qual é o próximo item, Fábio?
Vamos falar sobre jogabilidade. Momô, você tá tão quietinho. Você jogou Red Dead, Momô?
Joguei, inclusive estou jogando agora.
Opa!
Quer dizer, não agora, mas assim, hoje eu já joguei.
Então, Momô, fala então um pouquinho sobre o que você achou da jogabilidade de Red Dead.
Olha, eu acho que não tem muito a acrescentar, porque acho que tudo aqui já foi falado bem, né? E a única coisa que eu posso dizer do Red Dead é que realmente ele é o jogo nesse sentido, né? Uhum. Ele é o GTA de Faroeste, muito bom. Eu, assim, a jogabilidade dele eu achei fantástica. Eu também sou como a maioria aqui, como o Dash também, eu não gosto de estilos de Faroeste, né? Eu acho que isso é muito regional, americano e sei lá. Não sou muito, assim, de gostar. Mas não tenho o que falar. A jogabilidade, o gráfico, o som, é muito bom o jogo. É, realmente, né? E até uma coisa engraçada pra vocês, quando eu tava em Los Angeles na E3, nós não vimos lá na feira nenhuma menção a Red Dead, mas na cidade inteira você só via cartaz no Red Dead, ou seja, você não dava dois passos, você via lá Red Dead Redemption, aí andava mais um pouquinho, Red Dead Redemption. Pô, os caras fizeram um marketing fantástico. Você vê que assim, o jogo é bom, né? O marketing dos caras era bom, eu não tenho o que falar, cara. Putz, eu tô naquela parte que logo depois que você vai pra fazenda, né? Quando a mulher te salva lá do...
Um
negócio lá.
É bem o comecinho.
Do jogo.
Aí eu fui lá, eu já atropelei... Não, mas aí eu fui na cidade, né? Já atropelei um cara...
Maneiro,
se fosse uma mulher,
nocego até pra andar de cavalo, mamô.
Atropelei o cara, podia ser uma mulher pra mim desbloquear a conquista, né?
Mas pra desbloquear a conquista tem que colocar a mulher na linha do trem e esperar o trem passar.
Não teria problema. Isso aí, se desse, eu conseguia.
Isso é um prazer.
Agora que eu sei, eu vou fazer isso. Mas é muito bom, não tem o que falar. A jogabilidade dele, o controle responde rápido, sabe? A corrida de cavalo, assim, eu achei sensacional. Não tem o que falar, o jogo é bom mesmo. A Rockstar tá de parabéns.
O manuseio das armas também é muito bom, cara. Tá excelente.
Falar nessa jogabilidade, cara, é o tanto de coisa que você tem que fazer, você pode fazer. Cara, os minigames de jogos lá, principalmente de pôquer, cara, eu achei sensacional. A impressão que dá é que você estar numa mesa de poker, você está jogando.
Não, legal quando você trapaceia e os caras levantam e querem atirar em você, também é maneiro pra caramba.
Ah, já matei muita gente assim.
Também, já peguei muito duelo assim.
Esse jogo pra mim merece corujas tranquilo.
Nossa, mais 5 corujas, beleza. Vamos em frente, então. O último tópico antes da nota final. Multiplayer.
Bom, deixa eu adiantar logo que a nota final provavelmente será 5 corujas, então.
Multiplayer. Eu acho que eu posso...
O Tux faz matemática, realmente é uma conta, é uma operação muito difícil.
Muito complexo.
Muito complexo. Então a gente precisa do nosso matemático aí, né? Pra poder nos auxiliar nessa questão.
Bom, eu mesmo já posso falar rapidamente a respeito, que aí a gente já fecha esse review. Eu comprei o jogo por causa do multiplayer. Eu avancei bastante no modo single, mas o multi é muito bom. Pô, não tem nem o que dizer. Muita coisa para se fazer. As missões cooperativas são divertidíssimas. O mata-mata é sensacional, frenético. Você não tem nenhum glitch. Não peguei nenhum glitch de conexão. Questão de lag. Não tive nada disso na jogatina com a galera. E é divertido demais. Nota final para multiplayer, da minha parte, é a mesma do Tux, é 5.
O multiplayer, eu acho que é a primeira vez que eu fui jogar, se não me engano, a única, foi uma sala que tava o Xandão, tava você, o Porto e o Darf. Não consegui, se o Darf tava na sala, eu não entrava. Se eu tivesse na sala, o Darf não entrava.
É briga então, de casal.
É. Briga de casal é assim, cara. Você não entendeu?
Briga de casal é assim.
Tá vendo? O casal tentando resolver seus problemas e você atrapalhando.
Não põe a colher, não, Tux. Briga de casal não coloca a colher, não.
Não,
depois eu.
Depois eu fizer as pazes.
Não, depois eu descobri que eu tava com problema de NAT o meu Xbox. Depois eu arrumei lá o roteador.
Assim tá melhor.
É que eu desconfigurou o roteador lá, tive que configurar de novo.
Mas as modalidades de multiplayer também são muito legais. Aquela, você sempre começar com um duelo, ainda mais quando só fica um do outro lado, cara, é engraçado demais. A gente pegou uma vez aí que acho que até era o Elano. Eram 5 contra 1.
Porra, 5 contra 1? Que covardia, hein?
Uma covardia.
Já tá um covardia.
Tadinho do Elano.
Fizeram essa covardia com o Elano, cara. Você tem vergonha nessa cara, não?
É muito engraçado.
Pois bem, gente. Vamos encerrar para não ficar muito tarde, que já estamos caminhando para 2h15 da manhã. Quero que cada um dê a sua nota pessoal para Red Dead Redemption conforme o que conseguiu sentir do jogo até agora. Vamos lá. Xandão.
5, sem dúvida.
Para que eu fui perguntar, né?
Você vai perguntar isso?
Momô, que nota você dá?
Ah, eu dou 5, sem dúvida.
Você dá 5 vezes?
5 sem tirar de dentro.
Nossa senhora. Ui. Não.
Isso aí merece 5 corujas.
Vocês cismam com esse ui falso quando eu tenho o verdadeiro
ui
aqui comigo? Senhor Smough, nota para sua nota geral para Red Dead.
Pelo que eu pude jogar até agora, 5. Também é um excelente jogo.
Dart, a nota final?
5.
Puta merda, Tux?
Tu tem alguma dúvida? 5.
Gente, esse jogo não é nem corujinha de ouro, cara. Esse é corujinha de platina ou diamante, né?
Pô, eu tenho que ficar vendo aqui a mulher ser atropelada, não é isso?
Exatamente.
Pô, fica grossa, viu?
E só pra lembrar, né? Quando o Xandão jogou 5 contra 1 no Elano, o Elano deu uma cuspida no final, né?
Muito bom!
Olha, minha gatinha, não se apoquete, não. Você vai ser atropelado agora.
É, meu
lá vem o trem, olha.
Esse trem é baiano.
Esse trem é baiano, completamente louco.
Você é baiano, vai demorar. Você é baiano, vai demorar.
Vai demorar, já tá passando aqui. Pá! Destruiu a puta! Dasta Andrei. Muito show, minha puta sendo destroçada, caralho.
Jesus Cristo. Muita informação. Terminamos essa sessão. Pois bem, vamos em frente. Galerinha, vamos para a próxima sessão deste podcast, que é a sessão preferida do nosso saudoso amigo Nilson. É o Coisa do Demo.
Coisa do Demo.
E nessa edição nós temos 4 títulos para comentar, 4 demos grandes que estiveram na Xbox Live recentemente. Vamos começar com Kanan Lynch 2 Dog Days. Quem vai falar sobre esta demo?
Pô, eu joguei.
E aí, Tux? Ah, então
cara,
beleza.
Eu gostei mais do que do primeiro. Assim, a demo desse aí eu gostei mais do que o demo do primeiro. E eu fiquei até empolgado em comprar o jogo. Acho que o demo do caralho, bicho. Gostei muito do que eu joguei lá.
Nossa, bom assim?
É. Não, não é que seja bom. É, tipo assim, o primeiro.
É uma bosta!
O primeiro eu achei uma bosta, verdade. O primeiro Kanan Lynch 1, eu achei. Sei lá, eu não gostei. Não gostei
dele. O primeiro é ruim.
Eu achei uma bela bosta. Mas esse segundo, cara, com essa. Eles tiveram. Assim, fizeram tipo documentário. Então, o cara. A imagem é uma merda, porque parece que você tá vendo o filme VHS.
É, eles colocaram isso, a imagem, né, como se fosse um semi-documentário. Você estivesse atrás dos personagens, seguindo eles naquele momento, né?
É.
E ele é muito tenso. O jogo inteiro quer dizer, o demo e trailer é extremamente tenso.
Eu gostei de uma parada, não sei se tem como tirar no demo. Vou até dar uma olhada aqui daqui a pouco. Se tem como tirar aquela censura, a censura que eles põem da. Mulher pelada correndo, eles botam umas paradinhas nas peitas.
É, coloca quadriculado, né? Como se estivesse sendo censurado ali. Eu vi isso também. Na hora que você atira na cabeça dos caras, parece a mesma coisa.
Mas aí tem um bug estroto. Eles fazem isso, né? Se você atirar com o cara de. O cara tá de pé, atirando em você. Se você atirar na cabeça dele, aparece quadriculado. Mas se você atirar no cara, sem ser na cabeça, e o cara cair morto, e você chegar perto e atirar na cabeça, a cabeça não estoura. Eu falei, ué, que merda. Porra, não dá nem pra ver uma cabeça estourada, pô. Puta merda.
Mas
tudo fudido lá.
É, mas o demo, sim, mostra que é um jogo melhor trabalhado.
Mais bem amadurecido.
E o primeiro. O primeiro é ruim.
Eu
não gostei do primeiro, não, mas esse 2 dá até vontade de comprar numa promoção, então, de segunda mão.
Eu vou ver se eu alugo.
O famoso
não sei se tem visto num jogo original. Quer dizer, existe um jogo original, eu sempre visto, mas assim, de lançamento, um valor de lançamento.
O famoso lacradão.
É isso aí. Não,
mas muito... uma coisa que achei interessante.
É.
Nesse demo aí é a modalidade multiplayer. É uma coisa assim, é diferente. E tem um multiplayer diferente.
Muito, loucas,
muito legal. Muito legal. Você tem três.
Aquele que você tem que trair todo mundo. Aí fica todo
Exatamente. É o que está disponível nesse demo.
É,
você tá num roubo, você tem 4 minutos para fugir. Você tá num assalto. E você e seus companheiros, só que no momento um começa a trair o outro. E o cara que morre vira policial pra tentar impedir a fuga. E ganha
não,
o cara que consegue fugir com dinheiro.
Esse daí é o outro. Esse daí é aquele que é o policial infiltrado.
Não, tem um infiltrado, você é um infiltrado.
Tem alguém infiltrado.
Tem que inibir o roubo. Você tem que pagar.
E ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é o cara. Só o cara que sabe que ele é o infiltrado. Ele tem que impedir o roubo. E pra isso ele pode usar qualquer método, incluindo matar geral. E
exatamente.
A merda é que ninguém sabe quem é o cara infiltrado, então todo mundo desconfia de todo mundo. E na hora de deixar o cara carregar a sacola de dinheiro, que merda. Ninguém sabe quem
mas,
é o cara.
Mas esse outro aí, você pode trair, mas se você trair, você se torna policial. Você se transforma na policial com aquela roupinha de policial toda pretinha, ah, toda...
tá, tudo bem. É, você, quando você a executa, aí você se torna um policial.
Exatamente, quando você é executado.
Mas é só
você é traído e executado isso. Pelo seu companheiro. Aí você é o policial, você aparece do outro lado do mapa pra tentar inibir com que ele consiga fugir com dinheiro. Exatamente. Então eu achei extremamente interessante esse multiplayer, é diferente. Tá? Os gráficos não são lá a quinta maravilha do mundo, até achei os gráficos um pouco feios desse jogo, não só pelo granulado da tela, ou então para essa opção de dar carros, o sentido semi-documental, são... mas os carros são mal feitos, os rostos não são bem trabalhados, tá? Os personagens se repetem demais, todos os policiais são iguais, apesar que você tá na China, né?
Isso que eu ia falar, tu tá na China, tudo igual.
Mas ali tudo é igual, cara.
Que muda a altura, porque chinês é tudo igual, que muda a altura e o tamanho do peito, porque tem as mulheres usam sutiã tamanho ovo frito, e os homens não usam, né, pelo que eu fiquei sabendo.
Será que eu posso apagar tudo isso da minha mente e seguir em frente?
Ah, pode.
Agradeço.
De nada.
Próxima demo a ser discutida. Ih, eu acho que essa aqui ninguém vai querer discutir. Essa, o Luquita deveria estar com a gente. Aliás, ô, Luquita. É, mais uma vez, adivinha o que ele está fazendo?
Ele está estudando o concurso que ele está tentando agora. E vai ser Miss Santa Catarina, é isso? Está até vendo aquele negócio lá. Ele está estudando para ver, para responder aqui as perguntas.
Ele
mudaria no mundo? Exato, você tá lendo Pequeno Príncipe pra perguntar o que que ele vai fazer com essa fama toda que vai ganhar em Santa Catarina.
Luquita, você sabe. Né? É, Luquita, você sabe que a gente te ama. Mas eu citei o Lucas justamente porque a demo é a de Madden NFL 11.
Outro que faz falta pra essas demos é o
Canado. Canado. Canado também é chegado nesses esportes de gente estranha.
Canado deixou um buraco grande aqui.
Olha só, fale por si, tá? Não fale por ninguém a não ser você, amigo. Caralho, cara, o Canado deixou um buraco grande aqui. Puta merda.
Gente, vamos em frente.
Acho melhor a gente fechar essa merda e dormir, porque depois dessa...
Puta merda.
Tô comendo o que o cara vai dizer daqui pra frente.
Não. É, não precisa ir dormir ainda não, porque o próximo você vai querer falar. Ah. Demo de Mafia 2. Começa,
puta
todos.
Puta merda, esse jogo é muito bom.
Pronto, já falou.
Só em homenagem eu vou dar um tiro no viado. Pronto, Matheus.
Cristo.
Ai.
Minha noite tá tão animada.
Veado, bicho, aquele que fica correndo igual uma gazela louca pelo campo. Porra, mas vai dar no mesmo com o veado, gente. Que dá bunda.
Gente, eu vou cortar a voz do Tux. Quem mais jogou a demo do Mafia 2 e pode fazer um comentário objetivo a respeito, hein? Porque tá foda. Vai, agora, Xandão.
O jogo é muito bom, né, cara?
Pô, fala, Xandão.
Dos anos 50.
Eu gostei bastante desse... A princípio achei estranho, né? Que começa o jogo ele dentro do apartamento, você é muito próximo, né, do personagem. Você vê a... Então, meio um pouco estranho por ser um sandbox, né, dentro do apartamento. Você olha, é muito interessante também. Não esqueçam de olhar a revista em cima do balcão, na televisão, tá?
Detalhe, entra no banheiro e veja as revistas do banheiro.
É, então olha essa de cima do balcão, tem um colecionável inteiro. Muito interessante, né, o pessoal que for jogar essa demo. Mas aí quando sai na rua, você vê a imagem, ela se distancia um pouco do personagem, se torna muito mais fácil de jogar. Tá? Gostei da movimentação dos veículos, uma coisa que é interessante, se você ultrapassar a velocidade máxima permitida, a polícia vai atrás de você, tá? Então, de uma certa forma, é um jogo que promete bastante. Essa demo me deixou muito animado em comprar esse jogo. Tá? Os gráficos são muito bem trabalhados, tá? Gostei, gostei bastante.
Agora, é bom lembrar o seguinte, assim, eu não sei quanto a você, mas eu achei a imersão do jogo fantástica, cara. Porra, tu botar pra ouvir as rádios, ouvir as músicas da época, até as notícias são da época, cara. Porra,
é isso aí, eu não cheguei a me preocupar com isso, não de olhar, não prestei atenção nisso.
Não, cara, eu tô fazendo o seguinte, eu entro na demo, eu já fiz a demo toda, completa, né, a missão completa. Agora eu tô de sacanagem, eu entro na demo, aceito a missão, e em vez de fazer a missão, eu fico piruando pela cidade, eu pego o carro, fico ouvindo as rádios, presto atenção nas músicas, perturbo a polícia. Agora eu tô tentando descobrir um jeito de passar por aquela barreira lá. Pra ver se você queria o Saints Row, a demo do Saints Row, que você passava a barreira e desbloqueava o resto da cidade. Eu tô achando que essa cidade tá bem livre, cara. Assim, eu acho que dá pra passar.
É, a impressão que dá é que a cidade é bem grande, né?
E tem uma ponte que te leva pra outra, assim, no melhor estilo GTA. Ó,
Eu gostei muito também do combate, a forma que você tem de cobertura. Tá bem próximo daquilo que a gente viu em Gears of War, a questão de cobertura. Eu achei melhor do que a do próprio GTA. O próprio GTA, que é o sistema de cobertura. Tá? A mira é livre, né? Não é aquela mira que você só tá trancado no personagem, né? Já fixa no personagem automaticamente. A mira é livre. Ou seja, você tem que regular ela, mirar para onde você vai atirar. Então eu achei isso interessante também. Gostei bastante.
Maravilha.
É um jogo que tô esperando, né? É pra sair agora, no final de agosto, né? Início de setembro, é isso?
Exato, é fim de agosto. É, final de agosto.
Final de agosto.
Agora, é um jogo que só pra lembrar, é um dos poucos jogos que você chega perto do espelho e tem reflexo, sacou?
Exato, verdade.
Passado. Ele me lembra o The Darkness também. Todos
é o The Darkness,
Tanto é que você pode se transformar na frente do espelho, é maneiro. Quem tem The Darkness, aconselho a fazer essa experiência irada, se transformar na frente.
E parece que a história é muito boa também, né? Muito bem trabalhada, né? Pelo demo não dá pra saber, mas pelo que eu procurei olhar nos previews, parece que a história é muito bem trabalhada também, com várias reviravoltas. Então é um jogo que eu tô achando que eu vou fazer uma pré-venda dele, vou procurar aí pra
assim, não, você não vai lançar, você não vai fazer nenhuma pré-venda, você vai fazer uma pré-compra. Uma
pré-compra, exatamente. Obrigado.
A loja faz a pré-venda, tapado.
Valeu, Ti. Pô, eu sabia que você vendia jogos.
Né. Quarta e última demo desta coisa do demo, Tom Clancy's Rocks 2. E esse eu posso dizer, eu amo jogos de avião. Mas sequer baixei a demo porque eu não estou nem aí pra Rocks. Depois da decepção do primeiro, não dou nem chance pro segundo. Alguém jogou?
Pelo mesmo motivo que você, não.
Cara, eu também não gosto desse... Não gostei do primeiro, não tive saco nenhum de baixar e jogar.
Dart, você teve coragem?
Eu tive. Eu quase tudo que é demo eu baixo. Mas só que eu não... Ao contrário de si, eu não... Não é que eu não goste, eu acho interessante os jogos de avião, só que eu nunca consegui aprender a jogar jogo de avião. Eu acho muito complicado os comandos, então eu não sei, são zero à esquerda nesse tipo de jogo. Então, realmente não tenho como dar uma opinião muito... muito abalizada, mas... O visual dele tá legal. É a única coisa que eu posso dizer. O visual eu achei melhor que o primeiro, que eu também tinha jogado a demo.
É, o primeiro que tem aquele...
É, essa é a única que da franquia Tom Clancy que não empacou, né? Esse
O End War não, também aquele, não foi grande coisa, não.
End War também. E o End War era maneiríssimo, aquele comando de voz tudo mais.
Mas não deu muito sucesso. Certo, não. É, mais alguém? Smoke, chegou a experimentar o Rocks 2, não?
Não,
né? Uhum. Ô, meu filho, tá meio longe do microfone, viu? Tá onde? Tá no banheiro?
Tá bem longe.
Põe a boquinha mais próxima do microfone.
Ele foi dar uma piscada pro bocão.
já foi.
Você tá longe do bocão.
Isso ele fez...
E não vou poder falar do Naruto?
Não,
o
não
charuto?
Vai. Não, não vai poder. Você fala no incoming, porque ele tá no incoming. Eu vou. Daqui a pouco, quando eu chamar você, você. Eu também vou falar a respeito, mas isso só na próxima sessão. Mais alguém. Momô, você jogou esse treco desse Rox 2? Não.
O jogo justo não tá me deixando jogar. Deu não nem.
Nada, pô. É, o jogo justo não deixa nada. É, então. Gente, esqueçam por enquanto o Rox 2. Aguardem mais um pouquinho que início de 2011, aí vem um jogo de avião. Graças ao bom Deus, vem um Ace Combat novo aí. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ok, fechamos por aqui o Coisa do Demo. E a próxima sessão, Incoming.
Incoming.
Pois bem, gente, este mês de setembro está repleto de jogos. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou sair dando datas e nomes. Se alguém quiser fazer um comentário a respeito do jogo,
é só
soltar um opa. Quando disserem opa, é porque tem alguma coisa relevante a dizer sobre o jogo, então eu passo a palavra para quem desejar, tá bom?
Ô Porto, aí chega. Quer dizer então quando a gente falar opa, você vai sair dando.
Opa!
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 Tá.
Opa!
Pariu,
opa!
Opa! Opa!
Ah, já errou, não é o oba, não é opa o tapado.
Opa!
É o Porto sai oba!
Caraca. Essa gravação não acaba hoje.
Foi você que disse.
Vocês deturpam tudo.
Opa. Ele vai tirar a casa da mulher com carro, cara.
Vamos começar, gente, que senão que já são duas. Já temos uma hora de gravação. Graças a Deus, até que tá indo rápido, mas já são 2h33 da manhã e eu quero dormir.
Não é muito, não, hein?
É, vamos lá. Esquema do opa, hein?
Opa!
Opa!
Que pariu! Puta merda! Vamos lá, por favor. Dia 7 de setembro, temos 1, 2, 3, 4, 5 títulos. NHL Nossa. 11, Spider-Man Shattered Dimensions.
Opa!
Opa, quem vai falar
esse
sobre...
Esse opa é pra falar, esse opa é pra falar.
O opa é pra falar. O que, que tem Exatamente. A dizer de Spider-Man?
Uma merda.
Não, eu acredito que esse jogo não vai ser, não. Eu Isso. acho que esse aí, a gente vai estar falando bem desse jogo no próximo Papo da Coruja. Posso com vocês.
Tomara.
Porque ele apresenta o Homem-Aranha em quatro dimensões, né? Que ele apareceu o Homem-Aranha de 2099, o Homem-Aranha que nós conhecemos aqui das revistinhas, quadrinhos clássicas. Tem um Homem-Aranha de filme noir, né? Como se tivesse da década de 30, 40. Uhum. Um jogo bem stealth, vários tipos de modalidades de jogos, então acho que esse jogo vai ser bacana do Homem-Aranha. E é uma grande promessa, né? Porque todos os jogos do Homem-Aranha foram grandes decepções. Tirando aquele primeiro Homem-Aranha que saiu com base no filme, e logo depois um que fizeram estilo... Até esqueci o nome do jogo aqui. Do Homem-Aranha. Estilo Cell Shading, que eu achei muito bacana... O resto tudo foi lixo. O
Ultimate Spider-Man da Xbox.
Exato, né? Exato.
É o melhor jogo do Homem-Aranha é aquele, que é estilo desenho animado, parece história de quadrinhos, aliás.
Exato, eu adorei aquele jogo. E eu acho que esse Spider-Man Shattered Dimensions vai resgatar um pouco desse herói, do amigão
da vizinhança.
Do bairro aí, né?
É. Cara, olha só, desculpa, bicho. Eu acho que esse jogo vai ser o Homem-Aranha The Shit Dimension. Porra, vai ser a dimensão da merda, vai ser uma bosta, vai ser um cocô, vai ser uma merda esse Homem-Aranha. Uma Nossa. Merda, vai ser uma merda, muita merda, assim. Merda de elefante.
Lux, como você pode falar de uma coisa que você não jogou ainda?
É.
Verdade, mas eu acho que vai ser uma merda. Eu acho que vai ser uma merda total, cara.
Teve um portal
que postou uns vídeos desse jogo, cara.
O Angry Videogame Nerd, menos.
Porra, não, na boa, bicho. O cara postou uns vídeos. Aí tu via assim, cara, tipo, sabe, textura merda. Cara, sabe qual é? Caralho, não sei. Vai ser uma merda. Esse jogo vai ser uma merda. Puta.
Tá bom,
vai
tá bom.
Outra bosta que vão acabar com o coitado do Homem-Aranha. Aquele que
nunca bate
e sempre apanha. Vai ser uma merda.
Esse jogo vai ser bacana. Eu tô apostando nele. Vamos ver.
O Tux é aquele que gosta de dar aquele comentário básico, né? It sucks so much, it fucking suck it, Fox. It fucks so much, fucking suck it, sucks. It fucking sucks, it sucking fucks, it fucking blows, and I don't like it.
É, exatamente.
Certo.
Exato.
Continuando, então, ainda no dia 7 de setembro, temos o Tom Clancy's Rocks 2. Também temos Arcania Gothic 4 e Rules. Pulando uma semana, no dia 14. Ah, dia 14 tem coisa boa. Tem Greg Hastings Paintball 2. Nunca
cara, quem é que falar. Vai comprar um jogo de paintball?
Hã?
O Porto.
Eu? Eu não suporto paintball? Pra que eu vou comprar essa bosta?
Jogo de paintball, cara?
Ah, pelo amor de Deus. Tô fora.
Como é que isso pega? Como é que o cara tem uma ideia de jirico de fazer um jogo de paintball?
O paintball já é uma simulação de...
Já é uma simulação. É uma simulação.
Simulador de simulador, né?
Eu acho que isso... Só podia muito ser bom. Da Majesco, né? Que eu
tô só podia. Também, né? Sim. Continuando ainda no dia 14, temos Legends of the Guardians, The Owls of Ga'Hoole. Depois, é triste, até o nome, pelo nome, lembra daquele, você lembra, alguém falou um negócio muito direto, muito certo, quanto maior o nome do jogo, pior ele é.
Maior a merda que ele é.
É verdade.
Então, Homem-Aranha 4 dimensões já deu pra entender, né?
É, temos, no dia 14 também a gente tem Cabela's North American Adventures 2011.
Porra, mais um jogo pra catar viado.
Mais um jogo de caçar viado.
Mais um jogo de caçar viado. Temos também, ainda no dia 14, Truth or Lies. Bom, esse aí pode ser que seja bom, né? Porque já são três palavras. Truth or Lies.
É, exatamente.
Agora, pra ficar melhor que isso...
E uma excludente da outra, né? E uma excludente da outra.
Exatamente. Pra ficar melhor que isso...
Por essa lógica, então, fantástico.
Não, e vamos melhorar ainda mais. Só dois nomes. Esse jogo vai ser sensacional só pelo nome. Halo Reach.
Opa! Halo Reach, opa!
Halo quem?
Opa não, você já falou, deixa eu falar agora. Se você falar de novo, vamos sair 5 horas da manhã daqui.
As piscinas do Mafia não tem água, não?
Ai, Jesus.
Bom, posso falar agora?
Pode falar.
Não.
Bom, cala a boca, Tux. Se você falar que não, eu falo do mesmo jeito. Yeah. Cara, Halo Reach pra mim vai ser mais do mesmo. Eu não consegui ver muita coisa assim. Sabe? A única coisa que eu posso dizer assim, que eu já babei, é ver como é que vai ser a caixa lendária. Que aqui no Brasil. Eu já tive a notícia que será vendido por
450. Está sendo vendido a 440, 439 em alguns sites.
369 aí.
E lá nos Estados Unidos custa $120. Ou seja, como sempre, o brasileiro é um povo muito rico e paga bem mais caro pelas coisas, né?
Sim, com
certeza. Bicho, um país rico.
Brasileiro não tem problema com dinheiro, não, gente. Não,
a gente paga um dos impostos mais caros.
É claro, gente. Vocês não sabem? Vocês não sabem que
o brasileiro não é que o brasileiro seja rico. O brasileiro é um povo que é muito voltado ao espírito, ao misticismo. Então, precisamos apegar a essas coisas materiais de dinheiro, TVs Full HD.
Não. É todo mundo budista aqui, né?
Não, não, a gente é rico. Não, é
budista. Tudo budista, a gente só toma na bunda nessa porra.
É, a gente é rico, cara. Come caviar pra peidar Flower by Kenzo.
Exatamente.
É. Então, assim, essa porra não, mas concordo.
Voltando ao tema, eu acho assim que o Halo Reach vai ser mais do mesmo. Eu joguei aquela demo, né? Uhum. Que foi tão...
Eu vi aquilo ali e falei, poxa, tomara que seja mais que aquilo. O ODST não foi grande coisa, né? Duvido que o...
Eu tenho que discordar de você.
Ah, eu não gostei do ODST, não, cara. Eu achei...
É, tudo bem. Eu entendo por que você não gostou. Assim como muita gente que conversou comigo falou, porra, o ODST é uma bosta. Eu tenho que entender, eu entendo. Mas sabe por que eu pessoalmente gostei do ODST? É porque você não é um Spartan, você é um ser humano normal. Você não pode chegar na frente de um bruto e dar uma coronha, duas coronhadas e deita um malandro. Entendeu? É uma das coisas que eu mais gostei do ODST. Jogar ele no lendário é maravilhoso, porque, tipo, você sente que você é um merda, não dá pra fazer nada no lendário sozinho, entendeu? Você fica numa dificuldade normal.
Eu acho que você tá vendo até pelo nível da jogabilidade. Até aí, tudo bem. Isso. Agora, o jogo em si é mais do mesmo.
Claro.
E o pior de tudo, que a gente vai esperando... Por exemplo, Halo é a franquia Microsoft, né? Você fala em 360, você tá falando praticamente em Halo. Meu, você vai esperando uma coisa muito boa e chega a mesma coisa, quase. Pô, aí muda um pouquinho. Eu acho que, sim, pro Halo ficar legal, eles têm que mudar essa engine deles. Que você vê desde o Halo 3 é a mesma.
Esse é o Halo 2 bombado, cara. Essa é a engine do Halo 2, só que bombadinha, né? Vamos ser sinceros. Tanto o Halo 3 quanto a DST e provavelmente o Reach também. O que me chamou a atenção no Reach é poder jogar com nave.
É, então, porque, pô, se for pra ser essas historinhas paralelas, uma hora você se cansa, entendeu? Me cansando mesmo. Eu não acho que vai ser. Ó, é porque, assim, como sempre, os caras fazem aquele. Puta marketing, né? Ó, E no final das contas, vem mais do mesmo, né? Não é que nem, por exemplo, Gears of War, você percebe a diferença. Você vê que os bonecos estão mais ágeis, o gráfico tá mais bonito e tal.
É por isso, isso que eu acho que o GT5 vai vender mais do que o Halo Reach, na minha opinião.
Não acredito nisso, não.
Sei não, assim, cara. Eu acho que o Halo. Eu concordo com o Momo, é muito mais do mesmo, cara. Até eu que sou fã de Halo, acho que já é mais do mesmo.
E eu também tô falando como fã.
É. Eu gosto de ver sempre as mesmas coisas, cara. Eu queria uma mudançazinha. Pô, bota um gráfico decente nessa porra. Cara, uma coisa que eu não entendo: a Microsoft é tipo assim. Teve um cara uma vez, eu não lembro qual foi o usuário. Teve um usuário que falou uma puta de uma verdade inconveniente, famosa verdade inconveniente. Cara, é incrível como é que a Microsoft, Microsoft em termos, tá? Não estou dizendo que seja a empresa, mas as firsts que desenvolvem jogos exclusivos da Xbox conseguem isso. Elas fazem cada jogo merda, com gráfico merda, que é de doer, cara. Tu vê o Halo, tem um gráfico ruim, cara, na boa. Halo 3 tem um gráfico ruim. O HDR é bom? É. Mas você olha pro personagem, ele é quadradão. Você olha pra cara do Sargento Johnson, é quadradão a cara do negão lá, o macumbeiro, o pai de santo lá. A orelha do cara é quadrada. Agora, tu vai jogar, por exemplo, um Modern Warfare, que não é um jogo que é carro-chefe do Xbox, e o Modern Warfare no Xbox, graficamente, é muito superior ao Halo. Entendeu? É só você olhar, por exemplo, Midnight Club, graficamente, é superior ao Forza 3. O Midnight é anterior ao Forza 3. Aí você olha a merda que a 13 fez graficamente. Porra, é um simulador? Até podemos considerar que sim. Mas graficamente é uma merda. Porra, o Midnight dá banho graficamente. Porra, o Midnight, o Porto mesmo, que não me deixa mentir, TDU, é mais antigo que o Forza 3, já tinha desenho. Você conseguia ver o interior do automóvel completo. Pô, e qual era a dificuldade da 13 fazer isso? Entendeu? Eu não entendo por que as franquias principais da Microsoft tem que dar uma cagadinha no gráfico. Porra, por que não chupa logo com toda a potência do console e pronto, vambora. Faz que nem um Uncharted 2, porra. Bota gráfico fuderoso e vende, assim, vende o console.
Isso.
É jogo pra vender console. Tu bota um Uncharted 2 rodando num Play 3, numa TV Full HD, fodeu, cara. Todo mundo quer comprar um Play 3. Caralho, que jogaço, gráfico bonito. Não sei por que não vende tanto quanto deveria, mas, na minha opinião, eu acho que o Play 3 e os seus jogos deviam vender bastante. Eu acho que eles vendem até pouco. Mas, cara, é incrível. Aí no Xbox, o Halo tem um gráfico mediano, mas tem uma história maravilhosa que atrai todo mundo. Entendeu? Esse é o mistério do Halo.
Então, o Tux já falou tudo pra mim.
Não dá pra entender realmente por que... Não dá pra entender realmente por que a Microsoft... por que que os jogos com melhor gráfico no 360 são multiplataforma e não os exclusivos dele das first parties?
Exatamente, porque,
por exemplo, na Sony é justamente o contrário no PS.
A Sony,
os melhores gráficos do PS3 são os seus exclusivos.
Exatamente, joga God of War 3 pra você ver, Uncharted 1 e 2, pô, um maravilhoso, dois lindo. Pô, embasbacante aquele, o Uncharted 2, eu tenho que assumir, o jogo embasbacantemente lindo. Mas porra, por que que na Microsoft, no Xbox, porra, você vê o Modern Warfare maravilhoso, você vê o GTA muito bonito, agora tu vai ver os jogos exclusivos, são umas titicas sem tamanho, aquele Crackdown 2, porra, chegou a ser vergonhoso aquele gráfico do Crackdown 2. Parece que o cara pegou o Crackdown 1, botou uns zumbis e entregou. Falou, ó, botei uns zumbizinhos aqui, vocês joguem aí, vão fazendo sua diversão aí, faz teu inferno.
Eu tô jogando agora o jogo completo que eu aluguei, uhum. E é exatamente isso, é o primeiro jogo botar uns zumbis.
Exatamente, cara. Porra, aí, tipo assim, eu falei pro Porto e eu tô mantendo minha posição. Eu não compro Crackdown 2, não compro, zero bala eu não compro, só de sacanagem eu não vou comprar. Entendeu? Porra, e fica com essa bosta de igualzinho o Crackdown 1. Ah, porra, que inferno. Aquele Shadowrun também, outra bosta de jogo exclusivo da Microsoft.
Tá bom,
graças
tá bom, tá bom,
Tux. Continuidade daquela desgraça.
Tux, tá bom, aquela... tá bom. Ah, gente, ainda tem muito jogo pra falar. Calma.
Continue, Portinho.
Não, mas a maioria aqui vai dar cri-cri.
Ah,
Apesar disso tudo, todo mundo vai comprar o Halo Reach, né?
Vai,
eu vou. Eu tô na fissura aqui pelo Halo Reach. A história The Fall of Reach é a melhor história de todo o universo Halo. Certo. Eu acho que esse jogo vai ser bacana, viu?
Entendi.
Vai ter os gráficos. Não vai ser os gráficos que a gente esperaria e queria desse...
Que deveriam ser,
mas vai ser fenomenal pela história, pelo conjunto da obra vai ser fenomenal.
Pois bem.
Eu provavelmente
provavelmente fui o primeira pessoa aqui no Japão a fazer reserva da versão legendária do Halo Reach. Tá saindo em volta aqui no Japão de $175, mais ou menos.
É isso,
a versão lendária?
A lendária. Uhum. 15 mil ienes.
Que show, paguei. Hein?
Imagina, o Master Chief falando de japonês.
Tá bom.
O único ruim da versão japonesa é isso, é que você não tem como mudar o áudio. Opa, áudio em inglês. O áudio é em japonês e o restante é tudo multilinguagem, inclusive tem o português também.
E que maneiro.
Legal.
Legal,
hein?
Legal.
Show. Pois bem, gente, vamos dar continuidade. Na semana seguinte, no dia 21, temos apenas um jogo a ser lançado, que é True Crime Hong Kong.
Opa, deixa eu só falar um pouquinho desse aí.
Rapidinho, por favor.
Rapidinho. É só questão seguinte, eu joguei o
Só 3 horas, só rapidinho.
O True Crime New York City, que saiu pra geração passada. Era um jogo até com uma proposta interessante, tá? Você é um policial não muito legal dentro da cidade de Nova York, mas que o que ferrou ele foi a quantidade enorme de bugs. Se esse jogo tiver bug que nem teve outro, vai ser uma bela de uma porcaria. Destruir Hong Kong. Né? É o terceiro jogo dessa franquia, começou True Crime Los Angeles, depois New York e agora Hong Kong. Vamos ver o que isso vai dar. Tomara que tenha demo disponível.
Maravilha.
O Porto dia 21 seria o lançamento de um outro jogo, né? Infelizmente.
Vamos ficar calado, porque senão eu vou começar a soltar xingamento aqui no mesmo estilo do Tux ainda há pouco, então eu vou ficar quieto. Não precisa dizer. Aquele que começa com. Aquele que tinha três letras e o número 2 no final, entendeu?
O Mata 2.
três letras e o número 2 no final, ô cabeção.
Rox 2, animal.
Test Drive Unlimited 2, que aqueles filhos da puta da Atari, bando de corno, safados, atrasaram. Escrotos, lerosos, miseráveis, atrasaram pra 2011, bando de filhos de uma égua.
Test Drive é legal. É,
vamos deixar quieto porque
a mãe tem cabelo nas tetas.
Eu vou começar a xingar também, pô.
Em frente.
Atraso. Vamos lá.
A mãe desse pessoal tem cabelo nas tetas, pronto.
Em frente. No dia 28 temos alguns jogos interessantes. Começando com Guitar Hero Warriors of Rock.
Mais um.
Guitar Hero, eu parei no World Tour e não comprei mais nenhum.
Maravilha, fez muito bem. Depois temos também Morph X. Nunca ouvi falar. A resposta é essa mesmo. Hein? Depois.
Nome esquisito.
É. Depois temos Rapala Pro Base Fishing. Jogo de pescaria.
Nossa, deve ser uma delícia.
Pesca
salmão?
Pescar já é chato pra caramba, imagina você fazendo na sua
no videogame,
é.
Ainda 28, Front Mission Evolved. E esse jogo é da Square Enix e eu nem sabia que ia sair. Alguém tem alguma informação?
Front Mission?
É jogo de match, né?
É jogo de Mac? Maravilha.
Meio que um Mac de estratégia.
Exato, muito bom.
Alegria da japonesada. Não, é bom. Não é ruim, não.
É? Nossa.
É o clássico dos clássicos, isso aí.
Como é que é?
Front Mission?
Evolved.
Evolved.
Vou até procurar aqui, porque.
É só clicar no link da pauta aqui. Ah, você tem a pauta?
Não
tem a pauta na mão.
Não,
eu já tô vendo aqui as imagens já.
Ah, maravilha. Ainda no dia 28 temos My Sims Sky Heroes. Jesus, o que, que é isso? E é The Electronic Arts. É alguma coisa a ver com The Sims. Mas o que é, não faço ideia.
Pô, deve ser heróis no The Sims, My Sims.
Ah, eu também não entendi nada.
Paciência.
Passa
longe.
Ok, os dois últimos desse dia. Primeiro, FIFA Soccer 11. Quem vai?
Eu prometia não comprar FIFA Soccer antes do 12, não. Comprei o 9, comprei o 10. Esse 11 parece vai ser o 10 com um pouquinho melhorado só. Não vale o investimento, não.
Nossa.
Esperar pra sair o 12.
Também pense a mesma coisa.
FIFA tem coisa pra caramba pra você fazer. Várias modalidades de jogos, vários campeonatos. Tem um multiplayer fenomenal. Eu acho um absurdo todo ano você mudar de jogo. Não rola.
A camisa de um time, eles têm que mudar o jogo.
Pois. Não tá fácil ganhar dinheiro, não.
Qual o próximo?
Gente,
pra quem gosta de futebol, ama futebol, provavelmente vai acabar comprando. Mas...
É. Fica com o FIFA 10, que é espetacular, jogando mais de um ano. Multiplayer é ótimo.
Ok, último jogo do dia 28 de setembro. Lembram daquilo que eu falei, que quanto maior o nome do jogo, pior ele é? Existe uma exceção à regra. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2.
Nossa.
O nome é enorme, mas eu posso garantir a vocês, o jogo é excelente. Se ele continuar com a tradição do primeiro jogo, que foi exclusivo do PlayStation 3, eu garanto que esse vai ser bom demais. Inclusive, infelizmente, ainda não tivemos acesso à demo aqui na live americana. Mas o japonês daqui da região jogou a demo lá no Japão. E aí, o Smoke, o que você achou?
A demo já saiu praticamente um mês atrás, já foi lançada aqui na live japonesa.
Nossa.
E pra quem é fã do mangá e do anime do Naruto, é excelente. A parte jogável do demo conta... O treinamento que teve o Naruto com a
Sakura.
Com a Sakura, é, com a Sakura com o...
Sakura Card Captor.
Quando o Naruto volta do treinamento dele com o Jiraiya.
Exatamente.
Caralho, o Jiraiya com o Jaspion. Parece também o Jaspion. Já tem Sakura Card Captor.
Tux, não tem nada a ver com nenhum dos dois. Só porque os nomes são conhecidos não quer dizer que sejam os mesmos, ou seu tapado. Besta.
Porrada na polícia! Não quero nem saber. Cadê a polícia, filho da puta?
É muito joia os comandos. E mistura a parte de luta com parte de animação. Ficou muito... Eu gostei. Eu sou fã do anime e eu vou comprar com certeza.
Eu também. Eu também vou comprar. Eu vou comprar a versão de PS3. Por causa do controle, né? Mas...
Meu filho vai encher o saco pra eu comprar esse jogo porque ele é fã do anime, o Gabriel.
Ih, cara, então se prepara, porque o coitadinho vai ter que aprender a fazer golpe apertando 7 botões ao mesmo tempo.
Ah, isso é problema dele, não meu. Não mandei comprar essa porra, mano.
Maravilha. Como
jogasse viva Pinhara.
Ok, gente, encerramos o dia 28. Temos um jogo no dia 29 chamado Blade Kitten. Um jogo da Atari.
Porto, eu acho que faltou um do dia 28.
Faltou, é. Qual jogo que faltou? Que
sim. Dead Rising 2.
É o mais esperado.
É verdade. É o mais esperado, é?
Por mim, é.
Ah, por eu você.
Eu adoro o primeiro, cara.
Vou matar os zumbizinhos. Zumbilândia também. Conhecido como Zumbilândia 2.
Cara, é um jogo divertidíssimo, cara.
É, um você é muito
tem
divertido.
Um milhão de maneiras de você acabar com um zumbi. E... vem uma quantidade enorme de zumbis ao mesmo tempo, cara. A coisa que eu mais gostava de fazer no primeiro era colocar frigideira pra esquentar no fogo e queimar a cara dos zumbis tudo.
Cara, sabe o que eu gostava de fazer no primeiro? Então, eu pegava aqueles chuveiros e ficava enfiando na cabeça dos zumbis.
Cara, e cada modo de você acabar com o zumbi é ótimo. E esse aí, o que parece, é que se transformou numa espécie de competição, né? Você tá lá em... É uma atração turística de Las Vegas. Você acabar com os zumbis lá. Então, e outra coisa também. O bom humor desse jogo é espetacular. A forma que você se veste. Você pode customizar suas roupas das maneiras mais ridículas possíveis. Eu lembro que no primeiro eu coloquei uma roupa de Mega Man. Consegui colocar a roupa do Mega Man, cara. Muito engraçado.
Inclusive,
você pode colocar, sabe que... colocar de fada, você tem de fada, tem um monte aí.
Sabe que eu me lembro que eu gostei desse jogo, mas eu desisti de jogar ele, eu não consegui terminar por causa do maldito sistema de saves dele.
É, os saves dele era
estragou todo o jogo.
É o calcanhar de Aquiles.
É, estragou o jogo.
Era pra ser até uma coisa engraçada, mas o save realmente era...
Às vezes, muitas vezes eu perdi uma hora e tanto de jogo porque não consegui achar um maldito banheiro. Daí morri e tive que voltar tudo de novo daí.
A questão também de você parar o jogo lá, a forma que... E as opções ali, você tinha que tomar muito cuidado, você podia perder todos os seus saves ali. Isso aí também era bem frustrante.
Então,
mas com certeza isso aí foi resolvido nessa aí. Eu não tenho, tenho dúvida que tem muito tempo de um lançamento de um pro outro.
Mas pelo que o pessoal lá do podcast do Portal X, do oficial PXB falou, o sistema de saves continua a mesma coisa.
É mesmo, porque realmente os saves eram um pouco frustrantes, sim.
É verdade.
Não, mas deixa não, pelo de ser contrário, um se eu não me... pelo contrário, se eu não me engano, o Malegra falou que isso teriam resolvido.
Eu acho que não.
Teriam melhorado.
Bom, não importa, vamos lá. Qual é o próximo? Who's next?
Bom, continuando então, vamos para o dia 30 de setembro. Começando com Spear Phishing. Nunca ouvi falar.
Isso que eu ia perguntar, que porra, what the fuck hell? Que porra é essa?
Também não faço ideia. Em seguida, Bonk, Brink of Extinction, jogo da Hudson Soft.
Putz, Bonks, esse eu quero falar.
Fale.
Fala aí.
Rapidamente, porque, meu, Bonks é o clássico, era o clássico dos clássicos do PC Engine. Fez tanto sucesso que depois da falência do PC Engine, a Hudson Soft vendeu os direitos autorais para o Super Nintendo, que continuou fazendo o mesmo sucesso, obviamente muito mais no Japão do que em qualquer outro lugar, né? Para vocês terem ideia, o sucesso foi tão grande que ele bateu o famoso Bomberman, que no Japão também, uma febre também, feito pela Hudson Soft, e que agora eu estou surpreso de ter para o 360. Agora sim, uma coisa é, o Bonk sempre foi divertidinho, porque ele foi 2D. Agora eu não imagino, eu não consigo imaginar ele 3D.
É. É esperar pra ver, né?
Ele ainda é 2D.
É 2D?
É 2D ainda?
Tridimensional. É.
Poxa, se for, vai ser campeão, porque o Bonk, na verdade, era o mascote da NEC. Era como o Sonic para o Mega Drive e o Mario pro Nintendo. Era o mascote deles. Muito bom o joguinho, por sinal. Eu tenho todos os do PC Engine e ele tem até uns de nave, assim, que ele era uma navezinha, que era o Cyber Bonks, né?
Uhum.
Muito bom. Todas as versões são muito boas dele. Sempre gostei.
É
um jogo 2D, mas só que pelas imagens que estou vendo aqui, é bem, tipo, parece mais um arcade. Um jogo da Live Arcade.
É. Continuando, ainda no dia 30, um outro título chamado Civilization. Nunca ouvi falar.
Nem eu.
Nem sei do que se trata. Em seguida... fala.
Não, eu ia falar, pô, será que é um daqueles jogos japoneses de mulher pelada com espadas samurais destrinchando baleias?
Pô, Tux, você é muito inventivo, hein?
Não, não sou inventivo, não. Oxinambra, sei lá, daí o...
Bom.
Um jogo que tem aí com as mulheres samurais aí que matam baleias.
Cristo rei. Em seguida, ainda no dia 30, Man vs. Wild.
Man vs. Wild?
Man vs. Wild. Não faço ideia do que seja isso.
Cara, eu tenho até medo de tentar imaginar o que possa ser isso.
Também.
É. Não quero nem perguntar. Fala.
É o jogo daquele cara da Discover que faz o sobrevivente, coisa assim.
Tá.
Do Bear
Grylls?
Ah, é?
É Bear Grylls.
Bear Grylls, né?
Bear Grylls.
Ah, não. Passo um monte desse jogo. Tem que beber xixi e comer cocô? Não, obrigado. Adventure de RPG e puzzles.
Nossa senhora.
Sabe, cheirando aquela merda que é o CSI, que é o jogo CSI, deve ser igualzinho. Você fica apontando com o mouse assim, sabe qual é? Usar o joystick pra controlar um ponteiro de mouse na cena do crime pra achar as evidências. O jogo é... Eu tenho o jogo é ruim de controlar, a jogabilidade é uma merda. A história é maneira, a jogabilidade é uma merda. Mas vamos lá, seguindo em frente.
Ah, obrigado. Próximo jogo, ainda no dia 30 também, é Dream Chronicles, também da Hudson Soft.
Esse é aquele que você entra no sonho das pessoas, que você é uma mulher, controla uma mulher que é psicóloga e entra no sonho das pessoas para resolver problemas psicológicos, coisa e tal? Alguém sabe? Porque tem um jogo desse que é bem maluco, cara, bem legalzinho, a história bem legalzinha. Eu não sei se é esse.
Não, não, nada, não, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ah, meu Deus do céu. Continuando, agora vem um jogão, hein? Puta, esse aqui é jogaço, é imperdível. Os Pinguins de Madagascar, o jogo.
Puta merda. Isso é pro Wii, né? Pelo amor de Deus.
Não,
é sarcasmo. Porto.
O que você acha, seu tapado?
Pegou isso na lista de jogos do Wii.
Não, tá aqui. Os Pinguins de Madagascar, o jogo. Da THQ, agora pro dia 30.
É porque tem, tem um jogo do Madagascar pro 360. Não duvido nada que tenha esse aí também.
Ah, viu? Mas o melhor no jogo do Madagascar pro 360 era mexer com os pinguinzinhos. Era muito.
Talvez seja por isso que fizeram o jogo separado.
É. Os pinguins é o melhor de toda a história também.
Toda,
né?
A história do Madagascar, mas os melhores são os pinguins, né? Sabe?
Os pinguins são muito neuróticos, cara. Os caras se achar que fazem parte de um comando, né?
Uhum. Não, é completamente louco. É aquela zebra com o estilo nova-iorquino, dando parecer que ele é nova-iorquino, dançarino de Nova York, sei lá. Falei, cara, que troço tosco. Tem um leão meio afetado também. Falei, essa mano, o melhor é os pinguins mesmo. Os pinguins porra louca.
Ok. Só faltam mais dois títulos pra fechar o mês de setembro. Primeiro vamos falar sobre Piratas do Caribe, a Armada dos Condenados. Vamos sugar a franquia até o fim.
Título de filme pornô, Armada dos Condenados. Mulher vai presa pra cadeia, tá logo todo mundo armado. Que merda.
Ai, Jesus. Quem é que tá tendo ataque de riso aí longe, hein? É o Smol.
Dureza, viu? Ataque dos armados, só o Tux pra.
Cara, o Tux ele tem a capacidade, ele tem o dom de deturpar qualquer coisa. Entendeu? Mas assim, nenhum interessado, né? Em mais um caça-níquel.
A famosa patinha de elefante.
Então, pra fechar o dia 30. Esse daqui é interessante. Power Gig Rise of the Six String. Jogo musical com instrumento.
Pô, você era outro filme pornô, Power Gig? Não entendi
Power Gig. Power Gig. Gig. Não é Power Guido, porra. Que pariu.
Esse está sendo um podcast erótico.
Por demais. É, o espírito, o espírito do PH está aqui. Mas posso completar? Power Gig, Rise of the Six String, o primeiro jogo musical cujo instrumento é um instrumento real. Esse é aquele jogo que a guitarra é uma guitarra verdadeira. Que você, depois de usar no videogame, pode conectar num amplificador e tocar normalmente.
Interessante.
Entendeu?
Bom deixar um aviso para os usuários, quem estiver ouvindo o podcast, pelo amor de Deus. Não significa que, se você for bem no modo easy, você conseguirá tocar acordes com a sua guitarra e as pessoas gostarão do que você tocará. Então, puta merda, se você se der bem no easy, não toque a guitarra no teu amplificador. Obrigado.
Meu Deus do céu, ainda mereço ouvir disclaimer do Tux.
É o Parent Advisory.
É, Parental Advisory, tá certo. Caraca, gente, a gente perdeu mais de meia hora nessa sessão que eu ia levar só 5 minutos.
Não dá, cara.
Tem muito jogo.
É muito jogo.
Não é muito jogo. Vocês
ficou calado.
Não.
Eu fiquei, na maioria eu fiquei calado.
É.
A maioria ficou calado.
Ajudei.
Que bom.
Vamos lá, próximo quadro.
Arcade News.
Arcade News.
Mais meia hora.
É, mais meia bota hora.
Mais que eu joguei todos aqui.
Ah, eu vou ter que essa parte.
Eu te ligo avisando aí quando é que eu preciso.
Bom.
Aliás, não só joguei todos, mas acho que dos que estão aqui, só dois eu não comprei.
Então vamos fazer o seguinte: quer ver o Arcade News funcionar rapidamente? É assim: Monkey Island 2, imperdível. Death Spank, sensacional. Limbo, uma obra de arte. Hydro Thunder Hurricane, divertido pra cacete, multiplayer, sensacional. Castlevania Harmony of Despair, quem curtiu os jogos clássicos vai se sentir em casa. Monday Night Combat, fabuloso.
Castlevania é um lixo, sei.
Fica quieto que eu tô terminando, porra. Monday Night Combat, divertido pra cacete no multiplayer, muito legal. E Lara Croft and the Guardian of Light, esse é obrigatório. Pronto, acabou o Arcade News, vamos mandar?
Nossa, ficou nervosa.
Não, não fiquei nervosa, fiquei com sono. São 3h10 e eu quero dormir. A gente tem que fechar essa gravação. Então,
vamos andando.
Nossa, mãe do céu. E esse podcast vai ficar pronto.
Eu assino tudo que o Porto falou, mas sem desmunhecar tanto.
Ó, tá tão tarde que o assassino acordou agora e tá indo trabalhar.
Meu Deus do céu. E é mesmo, gente. Tá piscando aqui. O assassino monte escrevendo. Tá piscando. Bom dia, bom dia. Caralho. Eu não tenho. Eu tô perdido. Opa. Mesmo, cara. Não tem salvação. Gente, o Assassin Monk escrevendo aqui no escape pro pessoal. Bom dia a todos. Vou trabalhar, acordei agora e já estou atrasado.
É, mas se for ver lá é 7 horas da manhã, né?
Exatamente. Gente? Pois bem, gente. Gente, próxima sessão. O enviado.
O enviado.
Outro mó com pata foda, gente. Pô, sacanagem.
É, sou mesmo. Galera, eu pulei o Arcade News, assim, eu fui grosso. Porque o tema do enviado vai ser um tema que vocês vão falar e vão falar muito. Eu tenho certeza que vocês vão falar. O tema do enviado, claro, lançamento oficial do PlayStation 3 no Brasil com aquele precinho camarada.
E só os homens sabem fazer pra você.
Camarada, de jogo justo neles.
Só a tia Sônia faz pra você.
Meus queridos, dissertem.
Ah, vamos lá, tia Sônia lançando o PlayStation 3 aqui no Brasil. Vocês gostam? Vocês sacariam, vocês gostam dos trocadilhos com o PlayStation? Bom, gente, é um preço realmente não muito animador, né? Duas pilas aí, que reclamava do bundle da Microsoft, agora pode se reportar a tia Sônia e seu...
Não. Tux, você tem que lembrar de uma coisa mais importante. Você lembra do pessoal que falava tanto no fórum que... Quando o PlayStation 3 chegar, ele vai vir com um preço justo e vai fazer a Microsoft se mexer.
Sim, é verdade.
Cadê esse pessoal?
Cara, as mil guias do apocalipse, como diz o DW, ele tá tudo se rasgando em algum canto aí, as manginais do portal, tá tudo se rasgando por algum lugar aí, perdido em algum canto. É, isso aí, vamos ver como é que vai ficar essa história. É como diz o Moacir, jogo justo neles, porque, porra, não. Cara, tá boa, tá foda. Não,
e esse preço era totalmente previsível que seria mais ou menos por aí. Porque ele é exatamente o preço que a Microsoft estava cobrando pelo Elite antes de ter essa última queda. Que a queda, na verdade, é por causa da queima de estoque do Elite lá nos Estados Unidos, que baixou exatamente. O preço lá.
É, mas você tem que ver o seguinte, o Elite é vendido aqui, é um bundle, ou seja, videogame sozinho que vai ser o PS3.
Parece que tem uma diferença de taxação.
Você vem com dois jogos, o Elite, os cabos que não vêm na versão americana, vêm no nosso bundle aqui. É. Né? Então, a diferença é grande, gente. Dois jogos, mais aqui, lá você pode colocar uma diferença pelo menos de R$300 ali.
Aliás, a versão americana vem só com cabo de vídeo composto. Aqui na versão brasileira vem o do HDMI e o vídeo componente.
Exatamente. O meu veio com HDMI.
Nem o composto.
Olha só,
ou seja, a diferença é muito grande, cara. A diferença, se for ver depois de bundle, daria em torno de uns R$400. Só de acessórios que vem no Elite.
E soma-se a isso ao histórico da Sony de sempre ser um pouco mais cara que as outras, né? Em todos os...
Em todos os seus segmentos, a Sony ela tem essa... Que não necessariamente quer dizer que seja melhor, né?
Não, mas o que a gente tem que tomar cuidado também, cara, é não cair naquela pieguice que muita gente faz no portal, que é, porra, é incrível como o portal Xbox é lotado de analistas financeiros, especialistas em estratégia de marketing e venda, É incrível, cara. Tanto gênio trabalhando no portal, desperdiçado, podendo ser contratado por diversas empresas aí de qualidade. Bom, enfim, tem gente lá que pega o preço do console no Walmart, faz uma conversão e diz, ó, se no Walmart tá tanto, aqui tinha que tá tanto. Porra, bicho. Realidades diferentes. A taxa nos Estados Unidos é muito diferente do que aqui no Brasil. Tanto é que lá, de acordo com o estado que você esteja nos Estados Unidos, o imposto é diferente. Entendeu? Aqui não, aqui você tem só o ICMS, que eu acho que é diferente, o resto é tudo igual, pelo pouco que eu sei. Mas enfim, eu acho incrível o cara pegar o valor do console no Walmart, faz a conversão pro real e diz, ah, o Walmart tá R$500, aqui também tinha que ser. Porra, sabe? Assim, você vê que dois mundos, o cara não conhece nada. Aquela palestra da Microsoft há um tempo atrás, com o Guilherme Camargo, que ele explicou, que ele foi falando quais eram os impostos que estavam envolvidos, porra, dava mais de 200% de no total, né, Moacir? É o Moacir que é o mais indicado para falar sobre isso.
É, mas se continuar assim, eu vou acabar dormindo.
Tá. É verdade.
Eu tô, cara, eu quase fui pro além agora, que eu tô meio deitado aqui, Eu só vou falar uma coisa, cara. No caso da Sony aí, não tem muito o que falar, entendeu? Eles estão pagando o aparelho totalmente importado, não tem nada feito aqui no Brasil. Eles estão pagando tudo de importação e o preço é esse mesmo. Só que assim, eu também não entendi a estratégia deles lançar um negócio desse a esse preço, entendeu? Porque, meu, sem mentira, vocês sabem quantos e-mails eu recebi o dia do lançamento do Play 3? Eu acho que passou de 6 mil.
Que isso, cara? Sério?
Cara, aí eu filtrei pelas palavras, tinha quase, acho que 5.200 e-mails falando, você viu o preço do PlayStation 3? Você viu o preço do PlayStation 3? Aí eu, pô, falei, claro, né? Falei pro pessoal, eu vi. Aí os caras, pô, isso não tem cabimento. Eu falei, então, mas não adianta a gente reclamar, não. Vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Vamos atrás aí, vamos continuar batalhando, porque... Realmente também não tem nem cabimento esse preço aí. E era pra ser 2,5, né?
É exatamente, que eles subsidiaram 500 pratas aí na brincadeira, né?
É, não tem cabimento isso aqui. A gente tá num país que nem jogar videogame, os caras querem que a gente jogue. É absurdo.
Tu lembra, não sei se vocês lembram, quando o PlayStation foi lançado extraoficialmente no Brasil, que chegou pela bagatela de 6 mil, 8 mil reais no americano.
8 mil reais, anunciado no submarino.
Submarino, isso. 8 mil reais.
Caralho. FAT 40.
É, FAT 40, isso mesmo, gordinho lá de 40 gigas.
É, 8 mil reais. Teve muita gente que comprou, viu?
Teve. Cara, que merda. Aí, porra, agora tinha só... Mas isso é verdade, geralmente o produto da Sony é mais caro do que os outros, cara. Tem um certo de, tipo assim, diferencial de preço, eles são mais caros mesmo. Você vai ver o notebook, às vezes na mesma capacidade de hardware, o notebook deles é um pouco mais caro. Sempre um pouco mais caro. Não foge muito a regra. Como
em TV, em TV, DVD player também, sempre. Também. Geralmente tem até menos recursos que de outras
marcas.
Sim, acho que em todos os segmentos, se for comprar. O próprio player de MP3 da Sony é mais caro e é uma porcaria.
Não, tem que tomar cuidado. Tem muito produto da Sony que é bom, cara. Não podemos negar. A série Bravia, por exemplo, é boa.
Não, mas não quer dizer que seja ruim, mas também não quer dizer que é o melhor que tem no mercado.
É o melhor que tem, tudo bem, concordo contigo. Eu ainda prefiro mais a Panasonic pessoalmente do que uma Bravia. E atualmente tenho tido boas experiências com a LG. Não posso nem falar nada, né? Teve uma LG, porra, satisfeitíssimo. Mas, bom, enfim, vamos. É como o Moacir falou, tem que esperar pra ver, vamos ver o que vai vir daqui pra frente, né? Com a Sony oficialmente, de repente. O que me interessa nesse lançamento do PlayStation aqui no Brasil não é nem o videogame. Por exemplo, ela trazer a PSN pro Brasil, mas não só como já está. É só você conectar e ficar lá voando no limbo. É trazer, por exemplo, a PlayStation Store pro Brasil. E aí eu acho que a Microsoft vai se mexer em relação à Live, mais do que ela já está fazendo. Entendeu? Eu não sei exatamente quais são os planos da Microsoft com a Live, o que ela pretende entregar logo de primeira com o lançamento da Live. Mas, enfim. Eu me cadastrei na Live brasileira, criei um perfil lá só para teste.
Eu também.
É, eu achei legal.
Acho que todos fizemos isso,
acho,
né?
Acho que nós fizemos, é. Eu queria um perfil.
É, eu fiz também, eu tenho achei lá meu perfil. Né?
Eu recebi aqueles e-mails da Microsoft, perfeito, agora é esperar a live sair. E eu acho que
já garantiu mais 3 meses, né? De perfil novo.
É, não vou nem renovar minha live, pra ser sincero contigo, não vou esperar a minha live no Brasil mesmo. Eu acho que esse fim de ano, pra nós gamers, vai ser um fim de ano aqui no Brasil, pelo menos, bem movimentado, bem bastante novidade. A gente tem aí a possibilidade da live sair aí no Natal, de repente, cara, próximo do Natal, ia ser um presentão aí pros gamers, né?
Pode é uma possibilidade de jogo justo em placar.
Em placar. Com isso, porra,
né? Porque vai ser a reunião, né? Vai ser em novembro, né, Momô?
Sim, sim.
É,
mas você, assim,
eu acho que vai ser um...
Estamos com mudança de planos também.
É, né? Tem plano B.
Vamos aproveitar esse ano eleitoral, hein, Momô? Vamos aproveitar o ano eleitoral aí.
Ah, Jesus.
Mas é por causa disso mesmo que a gente tá mudando
de plano. Mudando de plano, né?
É.
Eu fico aproveitando o eleitoral, que esses caras em ano eleitoral, eles aceitam. Cara, é incrível. Político é igual puta no ano eleitoral. É incrível. Aceita qualquer merda. Até cartão de débito do Bradesco, que elas estão aceitando. Puta merda. Entendeu? Tem que aproveitar essa época e entubar tudo quanto é projeto. Porque depois, meu amigo, depois que o cara assume, fudeu. Aí ele. Ah, não, vamos conversar e coisa e tal, e fudeu. Aí demora, leva um século. Agora é que eles querem mostrar serviço.
Mais alguém quer se posicionar a respeito dessa da questão do lançamento do PS3 no Brasil? Dart?
Não, acho que não. Já.
Já foi?
Já foi.
Maravilha, então. Posso, então, dar por encerrado o enviado?
Pode.
Pode.
Sim, tranquilo.
Pois bem, vamos então dar continuidade agora. E, claro, não pode faltar em nenhum Papo da Coruja, se bem que faltou no 19. Nunca mais cometeremos essa gafe. É a hora do Vai Tomar no Tux.
Vai Tomar no Tux.
Boa noite, tardes. Isso é mais um Vai Tomar no Tux do Papo da Coruja. É, meus amiguinhos, tivemos novas emoções aí durante a semana. Por exemplo, o port de Mass Effect 2 para o PlayStation 3. Os sonistas estão em festa, vão receber um excelente jogo, mas vamos ver como vai ficar a qualidade gráfica, como sempre, né? Sabemos que nem sempre ficam flores. É, sonistas, divirta-se jogando Mass Effect 2, é um jogão. Qualquer dúvida, pergunta para os caixistas, porque, obviamente, nós já zeramos isso aí várias vezes, já pegamos todas as mulheres, fechamos os DLCs. Bom, sobrou para vocês o bagaço da laranja, mas divirta-se com bagaço, o bagaço também é bem divertido, né? É isso aí, vocês estão em festa, né? Vocês gostaram de receber o bagaço da laranja. Falando em sonista, vocês parecem que vão receber agora, né, o PS Move. Aquele dildo vibrante, né? Aquela coisa fálica com uma ponta colorida. É, bicho. Bom pra vocês, né? Vocês gostam, né? Vocês aprovaram o design, então vocês devem estar felizes. Não posso falar mais nada que isso. Só sei que eu, pessoalmente, não vou comprar isso. Podem ter certeza absoluta que vocês não vão me ver jogando com PS Move. Isso aí é certo. Apesar do Play 3, eu não pretendo comprar não, cara. Juro por Deus. Depois da experiência que eu tive com o Nintendo Wii, de jogar o Wii, cara, acho que PS Move não vai portar aqui em casa não. Não vai chegar aqui em casa não, porque o Wii aqui não durou muito tempo. Eu vendi rapidamente, então... Não tolerei jogar com o Wii, não gostei do estilo. Eu gosto mais do velho bom controle, né, tradicional. Até mesmo esse controle ruim da Sony, esse DualShock, porcaria. Bom, enfim, whatever. A Electronic Arts, né, vai brindar os Mass Effect 2. Aí fica até um ponto curioso. A Electronic Arts já lança jogo pra tudo quanto é plataforma, né? Daqui a pouco ela lança jogo até pra... Da loja digital, né? Vai poder jogar aí Mass Effect, o Siliquente no reloginho Citizen aí, em tons de cinza. Imagina, o Mass Effect em tons de cinza, é super legal, cara. Porra, imagina como eles fariam isso, mas enfim, tudo é possível nesse mundo. É isso aí, galera.
recadinho. Sonistas, existe o Black Side. Só um recadinho para vocês. Por favor, migrem. Onde o Black Side? Lá vocês serão bem aceitos, bem tratados. Eu tenho certeza, apesar de eu não ser frequentador do Black Side, tenho certeza que lá vocês serão bem tratados. Provavelmente o Raymond é moderador de lá também, então vai ficar tudo em casa, entendeu? Vamos pra lá, fiquem lá, entendeu? Fiquem por lá, deixa o portal Xbox pra quem gosta do Xbox, sabe? Vem pra lá, pelo amor de Deus, cara, pra quem gosta e curte mesmo, entendeu? Vamos falar mal do Xbox lá, pelo amor de Deus, cara. Façam esse favor a vocês mesmo, não fiquem arrumando briga com os caixistas, cara, porra. Não fiquem aumentando o índice de papos trancados e usuários banidos do portal Xbox. Faça um favor a si mesmos, tá? É isso aí, galera. Tenham uma boa noite, uma boa semana. E divirtam-se jogando mais Effect 2, né? Apesar de ser o resto dos restos. Apesar de ser a sopa, apesar de ser a sobra do Xbox, entendeu? Divirta-se bastante, tá? Um abraço. Fui!
Pois bem, é isso aí, meus queridos ouvintes. Estamos finalmente chegando ao final de mais um Papo da Coruja. E antes das considerações finais, vou aproveitar para mandar aquele abraço fraternal aos nossos amigos corujeiros que, por motivos pessoais, não puderam estar presentes nesta gravação. A lista, claro, é até grandinha, já que nosso quórum hoje foi baixo. Gente, quero mandar um abraço enorme para os nossos queridos DW, Zero Cool, Nilson, Canado, Hatfielder, Mipones, o Baiano, ao Rogério também, que estava na balada e chegou em casa cansadinho, não quis gravar. E não
conseguia sentar.
É, não conseguia sentar, tadinho.
É, ele estava na balada do saco torto.
É isso mesmo.
Ele e o Negão 21.
Ele e o Negão 21.
É porque o Zero Cu brigou com ele.
Aí, galera, vocês perceberam que o Xandão gostou do Negão 21, né?
É, impressionado.
Aí, ele tá impressionado, daqui a pouco começa a ficar curioso.
É verdade. Entendeu?
Ai, como era grande.
Era porque ele tá achando pequeno? Safada.
Ai, Jesus. E por último, mas não menos importante, o grande chefe, o seu Luquita, que infelizmente também, como já dissemos, está ocupado e não conseguiu reservar tempo para a gravação, mas claro, nós amamos ele do mesmo jeito. Pois bem, considerações finais, claro, começando pela minha lista com o senhor Xandão. Fala aí.
Ah, gente, tirando o coito interrompido que o Porto fez, que não deixou eu falar de nenhum dos jogos arcade. Nossa, que provavelmente aumentaria em mais 3 horas esse podcast, porque eu joguei todos, comprei quase todos. Esse papo foi ótimo.
Tem muito o que fazer, né?
É.
Pô, gente, eu tô querendo rivalizar com o horário político, né, gente? O pessoal teve por mais de mês ouvir o PDC. Foi muito bom aqui, pessoal, essas figuras impolutas, indefecáveis, né? Esses amigos aí pra toda hora. É sempre muito divertido estar aqui com essa turma aí. Espero que vocês que estão ouvindo curtem tanto quanto a gente curte fazer esse PDC. Um grande abraço pra vocês. Beijo na pleura!
Cruz, incrédulo, na pleura?
Na pleura? Caralho.
Triste, 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 triste. Meu caro Moacir, suas considerações finais, por favor.
Bom, amigos, foi muito bom estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. E finalmente vou poder dormir. Um grande abraço.
Abraço, grande mestre. Em seguida, meu querido japonês Smou.
Oh. E aí, galera, um abração aí pros amigos aí que estiveram ausentes aqui da gravação, e quero mandar um grande salve, uma força aí ao pessoal aí responsável pelo Jogo Justo. Espero estar de volta no Brasil pagando
justamente pelos preços dos jogos. Um abração a todos.
Beleza, Smoo. Em seguida, Dart Randy.
É isso aí, espero que tenham gostado. Foi muito boa gravação, apesar de ter sido praticamente 5 horas, né, de gravação.
Não, 4 horas. Mas...
Temos 4 horas no momento.
Não, 4 horas e 25. É isso aí, até o próximo. Aí, e mandem participações, porque não, ninguém mandou nenhuma pra esse, né?
Tux, por favor.
Bom, Cutardos, um abraço, quero agradecer a paciência em ouvir essa porra, tirando o jogo justo, que é o que interessa, o resto é um balde de merda do caralho. Um abraço aos corujeiros aí que não puderam participar, um abraço por trás aí no Rogério. E, pô, vocês repararam quando o Fábio, o Porto, chamou o Momô, fez um barulho de saco de batata caindo no chão? Aí, oi. Acho que o Moacir dormiu. Era aqui falando, o Moacir ainda tá tirando um mó ronco lá, de repente ele ouviu o nome dele, caralho, porra, alguém me chamou, aí pum, caiu e caceta.
Ai, Jesus.
É isso aí, galera. Um abraço pra todos aí. E até a próxima edição. Puta água.
Ah, e é isso, 4h27 da manhã deste domingo, dia 22/8, e finalmente estamos encerrando mais uma gravação. Meus queridos...
que beleza!
É, verdade, agora a gente pode tirar aquele nosso ronquinho merecido.
Oh, nem me diga.
Verdade.
Então, senhores, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
E eu aproveito e digo mesmo... Galera, um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e logo, logo, se Deus quiser, teremos um Papo da Coruja, edição número 22. A todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Valeu!
Até a próxima, chefe!
Ui!
Ah, caiu? Dart?
Ih, caiu.
Não, Dart caiu?
Chamando.
Ah, tá chamando aí.
E o Tux também caiu.
Não, o Tux eu acho que ele desconectou. É, ele desconectou mesmo.
É.
A porra do Windows, caralho.
Ui!
Antes de começar, vou cagar.
Ótimo, isso tá sendo gravado.
Entrar nos erros.
Ui!
Ah!
Tux, não conecta.
Tá pra falar, como que eu gosto de ficar falando das minhas coisas que eu compro. Ontem eu encomendei já a edição legendária do Halo. Halo.
Ah, a edição legendária do Halo é aquela feita em ouro, banhada em diamantes, que você coloca lá no fundinho do chuveiro.
Aqui tem chuveiro.
Aí você vai ter um Halo lendário no chuveiro. Chuveiro? Não, chuveiro.
Ui!
Gente, a minha Muna chegou. Oi, Momô, tudo bem, Santa? Ui! Momô! Tô só.
Fala, Smoo, tudo bem?
Ui!
Não, eu
ui.
Me
ui!
Quem tem que falar nesse tópico é o Gustavo.
Com certeza!
Exatamente o que eu postei lá. Uma porra de que só busco. Nossa, Alexandre Frota do Cerrado.
Agora eu vou ver.
Peraí, vamos complementar essa informação com o famoso...
Ui!
Ui!
Não vou responder, senão o Gustavo vai ficar magoado, cara.
Ui!
Não tem Firefox instalado aqui, não?
Tem.
Mostra!
Oi?
O quê?
A minha internet. Ah, não tá aí, não?
Não.
Então tem o quê?
Caramba! Que microfone é esse que você tá usando, Tux? Que a Dani tá do seu lado.
É o mesmo microfone velho fudido de sempre. Eu troquei pra. Peguei o notebook da Daniele, ó. Um Dellzinho aqui.
Ah, tá.
O meu, acho que o meu já foi pra casa do caralho, pela merda. Ai, caralho sagrado.
Caralho sagrado.
Ué, povoou o mundo. É sagrado, porra.
Ai, Jesus.
Ui!
É! Puta merda! Deus, hein?
Tinha uns grilos, hein? Porra, nossa, quase senhora. Que pulou um pulmão aqui do lado do monitor aqui.
A minha tela do computador precisa de um limpa para a brisa, né?
Pesos para exercícios. Quem foi que postou essa merda?
Isso.
E o Tuxville.
Olá, pessoal. Hoje finalmente eu comprei 3 pares de peso. Queria saber quanto tempo eu tenho que ficar levantando os braços por dia. Como? 600 gramas? 600 gramas é meu braço, porra. Aliás, meu braço pesa mais que 600 gramas. 1,5 kg, 4 quilos. Obrigado pela atenção. Depende, se você pegar um de 600 gramas e enfiar no cu, você pega 3 pares de 10. Se você pegar o de e-mail e enfiar no cu, você pega o de 4 quilos e faz 4 séries de 20. Mas pode deixar o cu. O mais importante, você aproveita que também treina a região dos músculos glúteos anais.
Cara, caraca, cara, tu quiser triste, cara. Muito triste.
Não, essa tinha que pôr pro dedo, né?
Ui!
Caraca. Porra, a gente teve um influxo no portal essa semana de gente com aquela maldito tópico do PlayStation 3 desbloqueado.
Porra!
Nossa, puta que pariu.
Eu postei no Twitter, o Dart até me respondeu, que eu falei, aí vai dar merda esse troço.
Ui!
Eu tô com os aí, dois hoje aqui em casa, o bicho tá pegando aqui, viu?
Quem que tá aí na tua casa?
A Julia e o Alexander.
O qual seriam?
Meus filhos.
Ah, seus filhos, sabia que tu tinha filho, não?
Você tem uma menina também?
É um casal.
Nossa, não sabia também, não.
Também não,
eu
é.
Eu pensei que era só o menino.
Eu pensei que era só o Alexander, não. Nem a Julia também.
Ah, não, você que é o pai do Alec, né?
Exato.
Puta merda, Tuxo. Tuxo sempre...
Minha esposa riu agora.
Tuxo sempre tão observador.
Ui!
Pauta na mão?
Pauta na mão?
Começados, né?
Vamos mexer um pouquinho? Chacoalha aí, pô!
Aí, vai que pauta na mão, vamos mexer.
Pauta na mão, chacoalha aí, pô!
Chacoalha muito pra não melar, hein?
Tá, que pariu!
Ui!
Mas aí, vamos começar o podcast, vamos... Tô aqui enrolando no faixa 2.
É.
Cara... Vamos ver aqui, são 1h20 da manhã. Vocês acreditam que a gente começando agora, a gente vai terminar que horas?
Ah, 1h20
da manhã do outro dia.
Não acredito que a gente consiga terminar antes das 5.
Exatamente, antes das 5 eu duvido. Mas
4h30 mais ou menos.
Mas, seguinte, vamos fazer em duas partes?
Quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente termina.
Vambora. Ui!
Cara, falei em sabre de luz e coisas do gênero. Você acredita que eu achei um aplicativo para iPhone que faz o som do sabre de luz? Aí fica o
eu já vi.
É isso que eu estou usando agora.
Desculpa, meu amor, se tu curtiu isso, mas desculpa. Eu achei o aplicativo mais babaca que eu já inventou pro iPhone. É esse aquele da cerveja que tu vira o iPhone assim pra virar cerveja. Mas pra que serve isso? Nada.
Ui!
Então continue aí, depois você me dá um espaço aí.
Claro, assim que a gente encerrar a sessão em coming, você faz o anunciamento. Pode ser?
Ai, gostoso. Delícia. Você me dá seu espaço?
O espaço é de todos. Oi.
Eu só quero o espaço do Xandão.
Ai. Ai, como era grande.
Era enorme.